Agora vou fazer uma coisa muito curta. Depois vou esperar mais que eu espero. Aí é o castelo. Bom, vamos então começar. Como de costume, parece que ao fim destes anos todos continuamos a ter a tal meia horazinha. Bom dia a todos, bem-vindos, obrigado por terem vindo. Estes anos que eu tenho passado em contacto com os problemas da fertilidade e da infertilidade reforçaram uma ideia que eu já tinha há muito tempo, que é que o tempo é um bem que tem tanto de precioso como escasso. E a perda de tempo é quase sempre nociva e muitas vezes é cruel. E na PMA, vocês sabem isso ainda melhor do que eu. E, portanto, também, de certa forma, é lamentável que nós todos, mas incluindo o meu, por vicissitudes várias, ou pelo menos alguns de nós, vamos ser mais corretos, porque houve outros que estavam aqui agora, também desperdiçámos algum tempo e não conseguimos chegar a horas. E isso não é bom. Em todos os casos, para não vos fazer perder mais tempo, eu não vou... e sem qualquer menosprezo pelo trabalho dos nossos assessores, que agora, como já têm uma pessoa do sexo masculino, em termos verbais, já passa para masculino, ainda é a ditadura do patriarcado. Portanto, a Ana Rita Laranjeira, a Patrícia Silva e o Filipe Brazão, que é o novo assessor. Sem menosprezo pelo trabalho deles, eu não vou exibir aqui, mas peço-vos que vejam com atenção, se calhar não agora, mas mais tarde, os slides que são um resumo muito bem feito do relatório de atividade do Conselho. Olhem para ele porque é importante. Já agora há um slide que não está aí, mas que irá ser divulgado, se não hoje, brevemente, ser-vos enviado, portanto, uma lista atualizada das doenças relativamente às quais existe a dispensa do pedido prévio de autorização para a realização do exame. Dispensa do pedido prévio, como é óbvio, depois tem que os comunicar, até para que o Conselho possa completar um estudo que começou, que é qual é o efeito, até que ponto é que a realização dos DGPI tem sido útil para aquilo que é o nosso core business, que é o nascimento de crianças saudáveis. Portanto, não está aí nessa pasta, mas irá estar. O laureado do Prémio Nobel da Literatura, o Sr. Zimmermann, Robert Alan Zimmermann, falou que the times, they are changing. Um senhor chamado Marcus Tullius Cicero, no século I a.C., já tinha falado nisso. O tempo é o mores, mudam-se os tempos, mudam-se os costumes. Luís Vaz de Camões disse isso de uma forma mais bonita. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Como vocês, que são cientistas, sabem tão bem como eu, ou melhor, na natureza a única constante é a mudança. Mas realmente, the times they are changing, e o Conselho vai ter que mudar também. E vocês sabem que, portanto, nós não conseguimos reagir com a rapidez que queríamos e com a rapidez que os beneficiários das técnicas se calhar precisam. E, portanto, este Conselho vai ter que mudar. Vamos esforçar-nos por isso neste ano que termina, o nosso mandato, o nosso segundo mandato. Mas há outras coisas que estão a mudar, que está a mudar a estrutura do. Já falei disso o ano passado, está a mudar a estrutura desta área e também por isso é necessário que o Conselho passe de uma autoridade sem sinais exteriores para passar a ter os meios para poder ser uma verdadeira entidade reguladora, para que aqueles que cumprem as regras sejam favorecidos porque o merecem e aqueles que as não cumprem sejam desfavorecidos porque não o merecem. E é por isso que nós vamos guardar a maior parte do tempo para aquilo que é essencial, para já a apresentação dos resultados da atividade, que o Carlos, que aliás Jorge vai fazer a seguir, e depois, por outro lado, para vos ouvir. Talvez não estranhamente, mas não mandaram muitos temas para debate, aquelas sugestões de debate. Mas exatamente porque o Conselho vai ter que mudar, será bom que vocês aproveitem esta última reunião deste mandato para apresentar os vossos desabafos, as vossas dúvidas, as vossas críticas. Ninguém é perfeito. Para aqueles que são crentes, existe uma criatura perfeita, mas para os outros, nem essa criatura existe. E todos nós somos, de facto, imperfeitos. E, portanto, a nossa atividade pode e deve ser criticada, desde que seja feita nos termos devidos. Estes vossos comentários, estas vossas referências, estas vossas ansiedades são importantes para nós. Não estou a dizer que vos vamos dar razão, mas são importantes, porque queremos conhecer o pulso, queremos conhecer qual é a realidade, porque sem a realidade depois podemos errar necessariamente. A realidade é muito teimosa e depois, por mais que as pessoas queiram fugir a ela, não conseguem. Portanto, é importante que vocês aproveitem esse tempo para falar, para dizer, e nós vamos ouvir. Talvez não dar muitas respostas, mas vamos ouvir-vos, de certeza, com atenção, mesmo que depois não vos demos razão. E o facto de esta ser a última reunião com este Conselho, já agora gostaria de destacar que nesta fase terminal, isto é uma private joke, nós temos um novo membro no Conselho que não estava o ano passado, que é a doutora. Na última reunião já estavas? Ah, então peço desculpa, é a minha memória disto. Já está horrível. A doutora Carla Rodrigues, que veio substituir o doutor Massano Cardoso. É o que eu digo, a minha memória não está a grande coisa. Enfim, as pessoas nunca se substituem porque cada ser humano é uma criatura única e irrepetível. Mas veio preencher essa vaga e veio preencher muito bem. E ainda por cima, sendo jurista, é óbvio que isso é um conforto para mim, porque não havia mais nenhum. E foi desse ponto de vista um reforço, estou a falar egoisticamente, para o Conselho, tanto desta área que estava apenas representada por mim. Mas estava eu a dizer, e vou, com isto vou acabar, portanto, o facto de esta ser a última reunião com esta composição e de que, portanto, para o ano haverá um novo mandato. Com as mesmas ou com outras não sabemos, isso não depende de nós, não significa que esta reunião possa ser desvalorizada. Portanto, enfim, todos nós temos o prazo de validade, mas há coisas que permanecem e, portanto, este último ano será utilizado porque todos nós temos a percepção de que, embora possamos sair amanhã, estamos aqui a trabalhar como se estivéssemos cá para sempre. E, portanto, aquilo que nós fizermos deixará. E aquilo que vocês disserem será recolhido e será utilizado, mesmo que não seja só por nós, mesmo que seja pelo próximo Conselho. Portanto, peço-vos que aproveitem este tempo para falar. Isto é um bocado como aos casamentos. Se têm alguma coisa a dizer, digam agora e depois calem-se para sempre. Não é bem assim, porque pô, não há mais, mas não desperdicem o tempo, porque, volto ao princípio, o tempo é um bem precioso e escasso e devemos aproveitá-lo bem. Muito obrigado e vou passar agora a palavra para o Carlos.
Esquece. Aqui uma logística só. Era bom que isto projetasse sem ser aquele só, que aquele é monótono. É monótono. O que eu vejo aqui não é aquele, faz F5 ou... É. A alta tecnologia não é, de facto, a minha... Acho que a gente há de conseguir salvar-se sem partir isto tudo. Espera.
Vamos aproximar. Adiante-se.
Muito obrigado.
Vamos chegar a montanha boa.
Este computador não é o mesmo do ano passado, que o ano passado não estava aqui neste cantinho tão perdido. Mas pronto, é. Então, bom dia a todos de novo, que já tive o prazer... cumprimentar individualmente, um pedido de desculpa e ao mesmo tempo uma explicação quanto à pequenez dos slides que receberam, que tem que ver, por um lado, com o tentar evitar que se tivessem que imprimir 1.200 páginas e, por outro lado, a qualidade da impressão também não saiu grande coisa. E para aqueles que são vetustos como eu, nem de lupa eu viria os slides, mas em qualquer dos casos vão recebê-los todos por e-mail. Pronto, esse aí é um compromisso para... Eu vou apresentar uma fração dos slides, nem pensar em apresentar os 60 slides que estão impressos, e portanto vou apresentar uma fração que obedece genericamente ao mesmo modelo dos anos anteriores, e os slides estão organizados mais ou menos da mesma maneira, e portanto, começando por isto andar, se isto andar, mas não anda, ah, não anda o meu, ah, então está bem, isso não tem mal, pá. Então desde que ande para vocês, é o que interessa, eu já conheço isto. Eu gostava muito, agora não anda para trás, pô. Agora não anda, nem para trás, nem para a frente. Este é o segundo, este já é um N-slide lá para a frente. Bem, vamos seguir, enquanto isto se arranja, vamos seguir os mesmos itens que têm que ver com dar uma ideia de quantificação da atividade e... Agora passa ali, mas não passa ali. Mas já de tudo correr bem, há de haver um momento de equilíbrio.
Esperemos. Não. Se calhar a pessoa vou sugerir de trocarmos para o meu computador, que eu acho que deve ter aqui uma falha
qualquer. Sim, eu por mim.
Demoramos um bocadinho mais de tempo.
Mas
é daí, professor, eu acho que o problema é do computador. Já está no ambiente de trabalho.
Está.
Eu tenho ali o meu. Se não se importar, fazemos a som.
Ah, mas então é melhor o meu, que tem lá tudo. Havemos de conseguir, e o tempo é precioso, como disse o nosso presidente, mas... Não, mas isto tem funcionado bem nos outros anos. Isto agora vai demorar um bocadinho. Isto tem funcionado bem nos outros anos, mas, portanto, os de vós que conseguem ver os slides estão a ter uma ideia de que os tópicos que vamos abranger são, como de costume, um pouco de quantificação da atividade e depois os itens habituais de eficácia, segurança e eu adianto já em relação à eficácia, com grande pena minha, não consegui corresponder ao pedido do Dr. Samuel em relação às taxas de eficácia cumulativa, porque o nosso sistema não estava preparado de origem para isso e manualmente a Ana Rita não teve tempo de fazer, mas vamos fazer. Para o relatório escrito comprometo-me a que haja, mas enquanto o resto da atividade, eu vou referir-me a 2015, o resultado que diga respeito à taxa cumulativa, vamos partir dos ciclos de 2013 e ver qual é que foi a eficácia, adicionando os resultados cumulativos das TECs. Porque em 2015 ainda não temos um número significativo de transferências para ter uma taxa cumulativa que se justifique. Portanto, o que é que procuram aqui? Isto entra. Sempre entrou. Eu sempre usei isto. Agora, o meu computador não tem uma entrada compatível com a Assembleia da República. Com a dignidade, pois. Com a dignidade da Assembleia da República. Afinal, estavam a boicotar a minha dignidade. É isto mesmo, se eu consigo, mas isto só tem um bocadinho dos meus, só tem um bocadinho dos itens que cá devia ter. Isto é um desktop muito cheio, não é? É como a minha secretária, mas como eu peço sempre, não mexam nos papéis que eu sei onde está tudo. Caso contrário, fica nas gavetas, nunca mais me lembro, assim tropeço neles. Bom, mas portanto, taxa cumulativa haverá no relatório que esteja.
Vou ter que só afinar aí o projetor para ficar mais nítido, pode ser?
Afinar o projetor?
Sim.
Faça favor, eu ainda não cheguei cá, ainda não tenho cá nada. Afinem tudo. Mas afinem, mas não alarguem demais. Bom, eu tenho aqui no screen o meu, o problema não é no meu, o problema é que o... Está? Então, podemos? Boa. Muito bem. Bom, isto é uma ideia geral. Existem 27 centros que fazem técnicas de PMA no país, 26 fazem FIVICSI para lá das inseminações e um só faz inseminações, e não se esqueçam que estamos a falar em 2015. Portanto, estes dados são de 2015. Somando todas as técnicas, há um centro que faz mais que 1000 atos de PMA. E há sempre uma discussão no estrangeiro, quando eu estou nos fora internacionais, porque há muitos países em que a inseminação não é PMA e, portanto, é sempre um bocadinho difícil. Mas a nossa legislação inclui. A curva de evolução vê-se, e essa vai até 2016, porque, enfim, pressupõe-se que todos os centros já introduziram o momento 1 de 2016, há uma recuperação do número de atos que vem essencialmente do setor privado e que, portanto, reflete o otimismo que regressou à nossa sociedade e reflete também aquela pausa, aquele momento em que os casais adiaram ter filhos durante um período que não pode ser eterno e, enfim, depois voltaram a ter isso no seu horizonte. Portanto, a curva de baixo, que é a curva dos centros públicos, está mais ou menos estável. Por técnica, como é óbvio, a ICSI é mais efetuada, segue-se a ICSI e depois a inseminação intraconjugal, enfim. E aqui o que é patente e bem visível é a subida das TECs, que é a linha amarela, que, enfim, é visível, é a terceira a contar de baixo. Portanto, isto são, enfim, números globais, tal como isto são números globais, para terem uma ideia visual e depois, quando receberem os slides, poderem ter números se quiserem, que têm que ver com ciclos, punções, transferências, gestações e partos em cada uma das técnicas, com números absolutos, não percentagens ainda, neste momento. E, obviamente, ICSI é a técnica que se faz mais. Aliás, digo já que em 2015 foram cerca de 61% dos ciclos FIV/ICSI foram por ICSI, o que nos mantém mais ou menos igual ao sul da Europa e em grande conflito com a prática do norte da Europa, que não percebem muito bem porque é que no sul da Europa é preciso tanta microinjeção. Nos países escandinavos são 60% de FIVs e 40% de ICSIs, se tanto. Isto significa, comparativamente a 2014, que houve um aumento de 6%, mais ou menos, de FIVs e ICSIs, e temos ali pequenos números residuais de ciclos em que se usa esperma de dador, ciclos de FIV e ICSI. E as teques de embriões doados, que depois não havia gráfico nenhum onde pôr também, enfim, é naquele número que depois voltaremos a abordar globalmente. Significa, portanto, que tivemos em 2015 70% de ciclos a fresco intraconjugais, 7%, grosso modo, de ciclos a fresco com doação de ovócitos, e depois 18% de TECs e 3,8% de TECs com embriões resultantes de doação de ovócitos. O número de casos registados em que havia uma infecção viral de um dos componentes do casal são estes, portanto, na FIV, no conjunto, foram 14 casais, na ICSI foram muitos mais, portanto, estamos a falar em 170 ou coisa assim no país, em que 63 desses casais era o elemento feminino o infectado, ou pelo menos havia o elemento feminino também infectado. Portanto, mais uma vez, isto é na área da atividade global. Número de embriões transferidos também merece olharmos para aqui com algum cuidado. Desapareceram virtualmente as transferências de 4 embriões, o que acho muito bem. Estão a desaparecer, e muito bem, as transferências de 3 embriões. Estão a aumentar as de 1 embrião, o que, enfim, há de ser muito agradável para o professor, para o doutor Samuel. Isto quer dizer que, em termos práticos, temos 68% de transferências de 2 embriões, temos quase 30% de transferências de 1 embrião e depois temos um valor residual que eu diria que, enfim, é mais ou menos heroico e não sei qual a eficácia, mas pronto, pelo menos psicológica, de 1%, que também faz todo o sentido que desapareça, porque isto não vai adiantar nada. Agora, na transferência de 1 embrião que cresceu, há dois grupos, há duas populações, a transferência eletiva e a transferência porque não há outro. E, portanto, destes 29%, ou quase 30%, as transferências eletivas foram 11 desses 30%. O que representa um crescimento, mas, enfim, estamos também a falar em 2015 e depois veremos mais adiante algumas outras coisas. Quanto à eficácia, têm nos vossos, nas tais impressões, têm para aí uns 30 slides de eficácias com, por ciclo, por transferência, gestação, parto, por FIV, por ICSI, por aí fora, e eu não vou de modo nenhum mostrar esses gráficos, que seriam infindáveis, mas vou mostrar uma meia dúzia. Temos aqui, isto é global, e são, enfim, é parecido com o outro que tinha números absolutos, este tem números, tem percentagens, depois também poderão ver, e é para ter uma ideia visual. Eu peço já a vossa atenção para um detalhe, que é o eixo dos Y não tem sempre a mesma graduação, e portanto às vezes as colunas parecem muito grandes porque só vai até 30%, outras vezes parecem mais pequenas que vai até 70%, portanto olhem para o gráfico tendo isso em atenção para não ser tão chocante do ponto de vista visual. Mas portanto aqui, como é evidente, a doação de ovócitos tem uma eficácia, enfim, muito superior, e o resto estamos ali com médias de gravidez por transferência de 38%, 38,5% na FIV, de 34,7% na ICSI, de 32,7 na TEC. Enfim, o resto da GPI, etc., é uma técnica muito específica, com números muito pequenos, mas tem aqueles valores. Se olharmos como exemplos, então, para este de gestações por ciclo, punção e transferência, mais uma vez, sem estarem identificados os centros, e este ano a Ana Rita ainda nos baralhou mais, inclusive é a mim, porque mudou as letras dos centros, portanto, eu não faço ideia, tive de perguntar qual era o meu. Portanto, em termos práticos, não vos posso dar mais do que isto. E só estão incluídos os centros que fizeram pelo menos 50 casos daquela técnica específica. Os que fizeram menos não constam, porque enfim, os números ficariam com barras um bocadinho aleatórias. Portanto, enfim, temos aqui a tal média e temos aqui um centro que se destaca, espero bem que porque está a trabalhar bem, mas também só teve 51 ciclos e, portanto, fugiu à fronteira dos 50, mas pode ter aqui alguma coisa de artificial a percentagem. Desculpa. Não. Não, isto é tudo a fresco, filho. Os diferidos entram nas TECs. Aqui é os partos, como é evidente, as colunas estão mais baixas e há uma percentagem global à volta de 10% de perda, o que é bom, porque o que está publicado é que as taxas de aborto sejam à volta dos 15%. E nos partos temos sempre alguma subfração de perdas para o follow-up, que não é muito grande, mas que existe, e portanto, enfim, as colunas teriam que ser inevitavelmente mais baixas. Aquilo que é comparativamente, o único que eu mostro comparativamente entre setor público e privado, é apenas para mulheres com menos de 40 anos, para que enfim, a comparação tenha lógica e enfim, não seja perturbada por esse fator. Mais uma vez, só estão os centros que tiveram mais que 50 ciclos e, portanto, vemos, enfim, aqui que genericamente este é o valor, há oscilações, enfim, entre os vários centros e isto refere-se à FIV e tem, portanto, o destaque do outro centro que já era destacado nos genéricos anteriores. Em relação aos partos é a mesma coisa, e portanto, enfim, é para poderem ter uma noção, aqui há ou mais perdas ou mais, enfim, não registros, ou seja, o que for, porque há aqui uma diferença superior aos tais 10% em média em alguns centros, mas, enfim, é o que é. Para a ICSI, o mesmo conjunto de gráficos, agora as colunas parecem maiores porque só vai até 50% o eixo dos Ys, em vez de ir até 70% como ia o outro, mas genericamente vem também, e aqui até mais patente, uma oscilação de resultados entre os centros. É claro que há alguns que eventualmente privilegiarão o Frisol porque têm uma diferença mais marcada entre as percentagens por ciclo e as percentagens por transferência, ou porque assinalarão de uma forma mais determinada os cancelamentos, que já se sabe que há sempre alguma dificuldade em alguns centros em que sejam registados pelas características próprias, mas pronto. Em relação à ICSI, há uma oscilação um bocadinho maior. Em relação aos partos de ICSI, enfim, espelha mais ou menos o anterior. Em relação à comparação entre público e privado, quanto às gravidezes, temos de novo uma oscilação e uma assimetria entre alguns centros, mas genericamente estão próximos da média, e em relação aos partos, aqui há sim um conjunto de centros, sobretudo públicos, mas também um privado, que tem uma taxa de partos muito mais baixa do que de gestação, e portanto, enfim, tem que ser tido em conta isto. A ideia genérica é mostrar-vos, enfim, o nosso mundo e a nossa comparação, mas também pedir a atenção de quem pertence aos centros A ou B ou C, que fique muito satisfeito porque está muito bem, ou que, se não está muito bem, que procure perceber se não está, os registros não foram adequados, enfim, porque todos nós no dia-a-dia, evidentemente, procuramos melhorar o que fazemos e não é bem isso que agora os números podem dizer, todos nós sabemos os nossos números, não é? Quanto às TEC, aqui as TEC, em geral, todos os ciclos considerados, e desde que fizessem mais de 50 transferências de embriões congelados estão aqui, a média é tal 32,7 por transferência de gestações, 22 de parto, uma assimetria grande, mas aqui fomos separar o que eram as TECs resultantes dos embriões que não tinham sido transferidos, dos frisol. Os números são tão pequenos, tivemos que mudar o critério do menos de 50 ciclos para menos de 15, porque senão ficávamos quase com os gráficos vazios. E, portanto, com menos de 15, com mais de 15, o conjunto de centros é grande, há uma assimetria enorme, e isto é excluindo os frisol. Portanto, é os que sobraram depois das transferências a fresco. E temos aqui uma enorme assimetria de resultados, cada um já sabe de si, mas é bom que tenham uma visão comparativa com o mundo em geral, ou que tínhamos, que eu também devo estar para aí alguns. Se olharmos aqui para um gráfico, e estes eu não mostrei, mas temos aqui ainda uma coisa que é uma transferência de 4 embriões. Isto, enfim, eu diria que já sabemos que a eficácia dos congelados poderá não ser como as da fresco, mas que isto não faz sentido nenhum. E, mesmo assim, os 3 embriões ainda há um número razoável. De qualquer forma, é para chamar a atenção. Se considerarmos os resultados dos frisol só, a taxa de gravidez passou de 32 para 29,9% e a taxa de parto de 22 para 18,6%. Isto vale o que vale. Há poucos centros a fazerem mais do que 15 TECs de transferências resultantes de ciclos de frisol. Há uma assimetria de eficácias, mas o que não há seguramente, de forma nacional, é resultados que sejam muito entusiasmantes a dizer vamos congelar todos, porque depois temos pelo menos a mesma taxa dos outros criopreservados, porque temos menos. Claro que há explicações várias, há aqui coisas que eu não domino aqui, mas que estarão no relatório, que são em blastocisto, são em embrião clivado, isso não está aqui, a eficácia maior é nos que transferem em blastocisto ou embrião clivado, não faço ideia, neste momento é impossível ter esses detalhes, mas seja como for, é preciso ter isto em conta. Isto espelha também um bocadinho o que se passa pela Europa, que é, estamos muito contentes que, de facto, as TECs estão a subir de eficácia em relação aos anos anteriores, mas, por exemplo, nos resultados europeus, quando comparamos os embriões de doação transferidos a fresco com os embriões de doação transferidos em TEC, em pós de criopreservação, a taxa desce quase 10%. Portanto, digamos que o frisol é uma tendência que há de ter os seus méritos, mas que não é seguramente um eldorado. Em relação à doação de ovócitos, temos uma eficácia soberba, mais uma vez só centros que fizeram mais de 15, porque senão, enfim, teria pouca lógica. Aqui há uma taxa de transferências muito importante de 2, um pouco, enfim, digamos que um terço de 1, e depois ainda há ali umas 2 residuais, 3 embriões, que estas é que mesmo, estes aqui é que não faz mesmo sentido nenhum em doação de embriões, a menos que seja mesmo para ter trigêmeos ou gêmeos com fartura. Portanto, do ponto de vista prático, isto é que espero que em 2016 já não exista, mas pronto, é o que é. Fomos ver aí sim, porque isso faz parte, enfim, da, como autoridade reguladora, se havia alguma relação entre a quantidade de atividade de um centro, ou seja, o seu treino, o seu automatismo, e os eventuais resultados. E, em relação à FIV, isso não se nota nada, mas em relação à ICSI, é muito patente que os centros que fazem menos que 50 ciclos de ICSI por ano têm uma taxa de gravidez que é metade de quem faça uma taxa, que, enfim, quem tenha uma atividade superior. Portanto, isto é preciso estar, enfim, claro. Na TEC é a mesma coisa, embora, enfim, a grande diferença seja para os que fazem mais que 200 ciclos, na doação não se nota diferença nenhuma. Quanto à segurança, só um quadrozinho a dizer que, sabendo nós que isto é menos relatado do que a realidade, isto é assim, de certeza, mas que, enfim, a taxa de complicações dos ciclos é 0,4% que recebemos, perfeitamente banal e aceitável. Claro que, se formos falar com o professor Paulo de Verroy e mais o seu, mais as suas clínicas livres de síndromes de hiperestimulação, ele acha que 19 ainda é muito, mas 19 em 6 mil ou 4 mil, ou seja, o que for, não é propriamente muito, mas temos que ter em atenção que o desejável é, de facto, zero dentro das possibilidades. Inseminação, só um gráfico para mostrar que está igual aos outros anos, portanto, do ponto de vista prático, tem ali os números. Eficácias em termos de gestação de 13% antes dos 40 anos, de 6,7% depois, ou seja, ocorreram 10 partos em todo o país resultantes de inseminações depois dos 40 anos. Bastante melhor com doação de espermatozoides, nomeadamente antes dos 40 anos, depois dos 40 anos nem por isso, mas, enfim, estes são os números que têm também as transferências, as inseminações com esperma doador depois dos 40 anos, são números muito reduzidos, e pronto, e são estes os valores. Não ligar à inseminação, mas isto tem sido tão igual todos os anos que eu não vou mostrar mais nada de inseminações. Agora vamos a umas curvas que são retas. Ou seja, claro que nós, que só temos a plataforma desde 2013, e, portanto, em alguns sítios há uma ligeira modificação, para trás era, enfim, agregado, voluntário, mandado, etc. Mas, na realidade, temos aqui as FIVs diminuíram um bocadinho a sua eficácia, e o que nos interessa aqui, o que é mais espampanante, é a gravidez por transferência, que é o de cima, ou o parto por transferência, que é o de baixo. Os partos têm o problema dos dropouts e das perdas para follow-up, que nos anos foram mais do que noutros, mas mesmo com perdas ou não perdas, na realidade nós estamos mais ou menos na horizontal. Os outros são, enfim, os outros denominadores intermédios, vale o que vale, e também estão na horizontal. Isto não é muito diferente do que se passa nos registros europeus. A técnica, aparentemente, mesmo com o recurso a blastocistos, mesmo com o recurso a novas estimulações, etc., aparentemente atingiu o seu teto de eficácia, o que não quer dizer que não tenhamos que nos empenhar à mesma, mas as populações vão envelhecendo, enfim, há N fatores, mas na realidade temos este resultado. Em relação à ICSI, a flutuação foi um bocadinho maior e há uma ligeira subida de eficácia, 2%, mas em relação aos partos há menos 2%. Portanto, do ponto de vista prático, a eficácia para o casal, o ter a criança, que é o que conta, não se pode dizer que tenha havido uma variação significativa. Em relação às TECs intraconjugais, temos, enfim, uma subida franca, agora houve uma descida em 2015 versus 2014, mas, enfim, digamos que é uma técnica que essa sim parece ter sido melhorada, aprimorada e estar a resultar um pouco mais. Em relação às doações de ovócitos, idem, sempre foram valores muito elevados e mantêm-se valores muito elevados, felizmente. Em relação ao número de embriões e à taxa, transferidos e à taxa de partos, a taxa de partos tem oscilado, ano passado subiu, em 2014 subiu um bocado, depois este ano desceu um pouco, independentemente do número de embriões transferidos estar continuamente a diminuir, o que pode ser um espelho de maior eficácia, porque se diminui o número de embriões transferidos e o número de gêmeos não aumenta, assim, eu quase não falo em trigêmeos porque são completamente residuais, mas na realidade esta é, enfim, é a nossa realidade. E agora só para terminar, que não tem já diretamente que ver com eficácia nem atividades do ano 2015, é o resultado dos inquéritos que todos nós preenchemos para termos uma noção, todos enquanto, enfim, população técnica desta área, que neste momento, ou em 31 de dezembro de 2016, melhor dizendo, existiam estes números de embriões criopreservados ou à disponibilidade dos seus detentores ou já à disponibilidade para doações ou para investigação que, com, enfim, com as novas tecnologias, a investigação de células terminais em embriões está praticamente parada e, portanto, como é evidente, tinham que ser mais DICSI, porque é a técnica que se faz mais, fora isso, enfim, é para termos uma ideia de quantificação que às vezes nos perguntam, e estamos, portanto, aqui a falar em 21, 22 mil embriões ou por aí que estavam criopreservados. Quanto aos atos de preservação do potencial reprodutivo, e nós no Conselho optámos por esta designação, porque eu continuo a achar que é um bocadinho venda de publicidade demasiado otimista a preservação da fertilidade, porque não temos a certeza que ela seja preservada, preservamos algum potencial. E, portanto, estes foram os números de 2016, como é habitual e normal, a criopreservação de espermatozoides, enfim, prevalece muito, mas há, e muito bem, criopreservações de ovócitos num número razoável e, enfim, criopreservações de outros tecidos, até há já uma expectativa muito positiva e, se calhar, irrealista, mas, enfim, de criopreservação de tecido testicular em doença oncológica. Poderá ser uma BT numa pessoa, num homem que já produz espermatozoides, espero que não seja pré-pubre ainda, mas, enfim, em qualquer dos casos, temos aqui um começo ainda muito incipiente e infelizmente insuficiente para as necessidades, mas é a vossa realidade de trabalho que aqui está. E isto houve um aumento em termos de atividade, exceto na preservação de ovócitos na ausência de doença, que em 2015 foi, em 2016 foi menor do que em 2015, mas, enfim, nas situações oncológicas continua a haver um crescimento, embora um crescimento não muito espampanante. Finalmente, dois slides sobre os dadores. Portanto, temos assim, desde 2013, isto não é 2015 nem 2016, isto é tudo, desde 2013 até ao fim de 2016, certo? Desculpe. Até abril de 2017, tínhamos, portanto, 1.300 dadoras de ovócitos que tinham doado 1.800 vezes, o que dá, de acordo com aquele queijo, que dois terços tinham feito uma doação, 20% mais ou menos tinham feito duas e 10% tinham feito as três doações, limite oficial, como sabem. Havia 123 dadores, coitadinhos, é uma lástima, com não chegava a 500 dádivas. Enfim, embora, evidentemente, cada dador possa dar origem a muito mais utilizadores, mas isto ainda é, obviamente, muito incipiente. E tinha havido, em 2015, eu disse 18, mas desde 2013, no total, 88 situações de transferência de embriões doados. E, finalmente, este é o último, a idade, para terem uma noção etária. Prevalecem, evidentemente, mesmo nos homens, as idades mais jovens, mas não há, enfim, digamos que não há assim uma prevalência significativa, e nas raparigas não há uma prevalência etária, a não ser uma diminuição depois dos 30 anos. E, portanto, se quiserem fazer perguntas sobre isto, façam favor, porque as perguntas em geral e as coisas é depois para o nosso presidente.
Obrigado pela análise. Chegaram a contar a percentagem de nascimentos de crianças por técnicas PMA em relação ao número de nascimentos nacional?
Em Portugal. Chegámos e são 2,9%, ou isso era em 2014? Não. Não, isso não chega. Não, ainda não. Sairá no relatório escrito, que sairá, enfim, espero eu que durante junho, mas ainda não. Só temos os 2,4 de 2013 e os 2,9 de 2014. É tudo o que temos, por enquanto. A diferença de 2013 para 2014 teve mais que ver com não perder tantos partos do que propriamente com o incremento da atividade. 2015, vamos ver. Sim.
Pronto, enfim, como o meu nome foi citado algumas vezes, por motivos que venho de alguma forma e de uma forma reiterada a colocar a este Conselho, eu queria começar por sublinhar a circunstância especial de estarmos a viver, pelos vistos, a última sessão na vigência deste Conselho Nacional, que naturalmente terá continuidade no futuro, mas queria sublinhar justamente a eficiência e, enfim, o apoio que todos os centros certamente terão sentido da eficiência do trabalho produzido por este Conselho, que se tornou claramente relevante para todos nós. Mas, pronto, isto são factos, mas, por outro lado, há outros factos. E os outros factos é que, por exemplo, naquele slide 38, o tal, que apresenta as taxas de partos múltiplos, está referenciada à curva das transferências de 3 embriões. Eu gostaria de ver a curva de transferências de 2 embriões nesse local. Porquê? Porque até a American Society of Reproductive Medicine publica recentemente, em abril passado, uma proposta de transferência de 1 embrião em todos os grupos etários até aos 42. Claro que identifica que no grupo etário dos 38 de 40 e dos 41 42 é a transferência de 1 blasto euploide. Mas em relação a todos os outros grupos, é a transferência proposta de apenas 1 embrião. E se nós tivéssemos a possibilidade de rever no slide, no 38, nós teríamos a oportunidade de ver que a curva de 2, que está aqui reportada, portanto, de facto, se mantém relativamente alta, mantendo uma taxa de gêmeos em Portugal estabilizada acima dos 20%. Será que o Conselho tem algum interesse em definir algum teto que proponha aos centros que não deva ser ultrapassado, sendo os centros a identificar as metodologias apropriadas para que no seu centro esse teto não seja ultrapassado? Era a pergunta que deixava.
Isto não é bem sobre a avaliação dos resultados e, portanto, a minha resposta não é uma resposta que ultrapasse muito esta curva. Portanto, os dois embriões têm uma curva descendente que é mais ou menos simétrica com a subida das transferências eletivas de um embrião. Eu gostaria de ter a legislação belga e o problema que se põe num centro público é que os casais têm um limite de números de técnicas e tempos de espera de tal forma que querem maximizar a probabilidade de ter e dois, a maior parte fica muito satisfeito, um pouco por também inconsciência de não saberem o que é que pode representar, embora em 80% ou 90% das situações tudo corra bem, exceto a inundação lá em casa. Em regime privado, e essa boa ideia americana vai-se ficar seguramente pela boa ideia, em regime privado as pessoas querem maximizar o pouco dinheiro que têm para aplicar naquela tecnologia, e mesmo que lhe seja dito que A diminuição de 2 para 1 será provavelmente de 5, 8%, que poderá recuperar numa transferência de embriões criopreservados, Isso é uma conversa que faz sentido tecnológico e nos faz sentido a nós, mas para a maior parte dos casais não faz sentido. Portanto, eu diria que culturalmente tens toda a razão, do ponto de vista da entidade reguladora a impor que não podem ser mais do que um até determinada idade, ou não pode ser mais do que um, de acordo com os critérios do centro, isso já está consignado. O que nós dizemos é não pode ser mais que 2, mas ninguém diz que tem que ser 2. Portanto, os critérios são os dos centros já atualmente, para todos os efeitos. Não podemos criar espartilhos técnicos aos centros, a não ser que haja, como digo, uma mudança legislativa que dê benefícios equilibrados aos casais. Esta é a minha posição, mas não é a posição do Conselho. Agora, quando se diz, e diz nos nossos requisitos, que só em situações excepcionais, e felizmente isso já foi incorporado, é que poderiam ser 3, enfim, vamos lá, que é uma senhora de 42 anos, terceira tentativa, etc., mas transferir 3 ou 4 ou 5 é igual, mas do ponto de vista... podíamos pôr, são só 2 e não pode ser mais que 2, tínhamos menos uma ou outra situação de 3 que não temos trigêmeos, mas pronto. Agora, deixar aos centros tudo o que é as suas opções tecnológicas dentro de limites tem sido a nossa filosofia enquanto entidade reguladora. Se o centro A faz, enfim... considera que nos seus critérios, usando blastocistos ou usando embriões clivados, que transfere um e os outros são, desde que o casal esteja de acordo, tudo bem. Mas se o centro B tiver uma filosofia contrária, nós não podemos estar a impor filosofias desse ponto de vista técnico.
Eu queria fazer só um comentário, um pouco na continuação do que disse o Dr. Saimel. Nos Estados Unidos, portanto, a tendência que existe atualmente é eles estão a conseguir mais transferências de um embrião porque fazem o rastreio genético para a implantação e então transferem um sendo euploide, não é? Isto é uma reflexão, ok? Não é uma opinião formada. Mas poderia ser uma forma, enfim, de promover as transferências de um embrião fazendo este trade-off, ou seja... podem fazer o rastreio, desde que a seguir só transfiram um. Poderia ser uma forma de diminuir a gravidez múltipla. É uma reflexão, não tenho uma opinião formada sobre isto.
Ok, obrigado. Uma resposta, Cândido. A eficiência das nossas jovens é o máximo e, portanto, mantém-se 2,9% a taxa de crianças nascidas em 2015. É igual à anterior, significa que o esforço de recuperar as perdas do que é que aconteceu às gravidezes ocorreu só em 2014 e em 2015 isto está semelhante. Muito obrigado. Bom. Ok, então, finish. Muda-se o computador, tira-se isto, apaga-se, o que é que quer fazer, filho? Então pronto, apaga-se, pura e simplesmente. Está bem.
Aqui um lápis. Pode levantar a tela. Todos conhecem o certo. Vamos só desligar, não vamos pôr. Não vamos ter a selecionar. Não, vamos tirar a tela.
À audiência. Portanto, há uma hora é o almoço, portanto, nós temos 11h20.
Ficamos à vossa disposição. Aqui só umas pequenas notas. O Conselho tem recebido vários pedidos de esclarecimento ou várias solicitações, pedidos de autorização, que tanto são assinados ou enviados indiferenciadamente pelas pessoas que trabalham nos centros. A conclusão a que nós chegámos era que, enfim, ficámos com a dúvida se algumas dessas solicitações que são feitas se terão passado pelo crivo do diretor. Isto não é para fugirmos aos problemas e portanto, podem e devem continuar, sempre que têm dúvidas, a apresentá-las ou a formular pedidos. Todavia, o Conselho entende que deverá haver um primeiro crivo, que é, portanto, o crivo do diretor. E, por isso, o que foi deliberado na última reunião, que, portanto, a ata ainda está por aprovar, mas, portanto, vamos aproveitar esta oportunidade. Pedimos-vos o favor que as solicitações sejam sempre enviadas pelo diretor do centro. Portanto, como eu já disse algumas vezes, e já disse isso até, portanto, nas reuniões na Comissão de Saúde, portanto, quando nós aprovamos, quando o Conselho aprova os vossos currículos, os dos diretores, há, de certa forma, transferência, portanto, de responsabilidade. Portanto, o Conselho faz fé nessas pessoas. Portanto, já agora, o bicómoda e a bi-incómoda, portanto, quem tem os benefícios terá que suportar os inconvenientes. Por favor, todas as próximas solicitações deverão ser formuladas pelo diretor do centro. Outro ponto, portanto, isto é para ir aquecendo, para ver se, portanto, depois vocês, quando eu me calar, voltem, seja a vossa vez de falar. Portanto, nós sublinhamos a necessidade de lerem com atenção as atas. Nós gastamos um tempo razoável a aprová-las, porque pretendemos que as atas tenham também uma importância didática. Para além das próprias, do conteúdo das deliberações, portanto, também o que é que está por trás das deliberações e o que é que nós andamos a fazer. Portanto, não é apenas por uma questão de transparência, é também porque as atas são, do nosso ponto de vista, importantes para o vosso trabalho e não apenas as deliberações. Relativamente aos registros, novamente, também os pedidos de correção, e como sabem, nós temos dado vazão a esses pedidos de correção. Espero que com a rapidez necessária, mas, enfim, sempre com a rapidez possível. Portanto, não, se houver algum, relativamente aos registros, se houver algum lapso, portanto, os registros devem ser, espelhar fielmente a realidade. Portanto, é fundamental que os registros espelhem a realidade. Portanto, se houver algum lapso, por favor, portanto, peçam a sua correção ao Conselho. Novamente, aqui, esses pedidos deverão ser solicitados ou pelo diretor do centro ou pelo responsável do laboratório. Portanto, há novas diretivas que foram transpostas relativamente à plataforma de codificação. Portanto, há agora um código, chamamos também a atenção para isso. Qualquer dúvida que tenham relativamente a estas matérias ou do Código Único Europeu, portanto, também devem colocá-las, poderão colocá-las hoje se quiserem, mas, portanto, novamente, esta é uma ferramenta extremamente importante, é fundamental. Enfim, não sabemos o que é que a Europa poderá acontecer, tivemos o Brexit, temos uma data de situações muito desagradáveis, mas, volto àquilo que disse, Portanto, nós devemos trabalhar com a perspectiva de que, portanto, iremos estar para sempre. Ou seja, vamos todos esperar, digo eu, se calhar rezar aqueles que são crentes para que a Europa não, enfim, continue a ser, ou melhor, que a União Europeia, que a Europa continuará sempre a existir. A União Europeia se fortaleça e se consolide. Estes instrumentos são muito importantes e, portanto, devem merecer a vossa atenção. Portanto, qualquer dúvida, por favor, mas, portanto, estejam atentos, porque o Código União Europeu, em princípio, veio para ficar e é útil, pelo menos essa é a nossa opinião. Finalmente, só para sublinhar que, no que respeita às células produtivas, a aplicação do Código União Europeu é feita através do registro de dadores, de beneficiários e de crianças nascidas e que, portanto, novamente, também aqui é fundamental que a realidade seja devidamente espelhada nesse registro. Pronto, estas eram umas pequenas notas introdutórias. Agora, não sei, Sérgio, queres dizer alguma coisa? Neste momento, portanto, para um dos grandes bloqueios ao funcionamento do Conselho é que, como eu repito incessantemente, nós estamos todos aqui em ATL, portanto, cada um de nós tem a sua atividade, continua a ter a sua atividade, infelizmente a minha, enfim, o sistema de justiça não está a grande coisa, ao contrário do que possa parecer, e o número de processos que me caem todas as semanas é imenso, e a verdade é esta: quem me paga o meu ordenado é o Tribunal da Relação de Lisboa. Quero dizer que seguir à minha família é a minha principal responsabilidade, embora eu gostasse que fosse aqui o Conselho, mas não é, é o Tribunal da Relação. E, portanto, e o que se passa comigo, passa-se com todos os outros membros do Conselho, e às vezes, repito, não é possível fazer as coisas com a rapidez que nós gostaríamos. Portanto, a lista foi já atualizada, está atualizada e irá ser-vos enviada no... O texto é o último documento que o professor Sérgio Cacedo mandou. Não vai ser possível fazer hoje, apesar da eficiência das nossas assessoras, mas vão recebê-lo, provavelmente quando receberem os slides, irão receber mais um com, portanto, a lista atualizada. Pronto.
Mas agora sobre isto, talvez valha a pena dizer o seguinte... O objetivo era, ou é, o de dispensar os pedidos prévios de autorização nas situações para as quais já tinha sido feita uma aprovação em casos anteriores. Há alguns constrangimentos legais ao facto de publicarmos uma lista de doenças e então aquilo que foi decidido desde o início foi não publicar uma lista de doenças em abstrato, mas a lista de doenças para as quais já foi autorizado um pedido de DGPI, dispensando assim situações semelhantes no futuro. O problema que se pode colocar parece uma chinesice em algumas situações, que é a das doenças que têm o mesmo nome, mas que podem ser causadas por defeitos em genes diferentes. Essas, naturalmente, só está contemplada aquela que é devida à alteração daquele gene para o qual já foi autorizado. É óbvio que num pedido para uma situação de alteração de outro gene capaz de dar a mesma doença, estou a falar, por exemplo, síndrome de Marfan, síndrome de Lynch, em que há vários genes que podem dar a doença, nessas situações, como é óbvio, perante um próximo pedido para um gene que não esteja contemplado nessa lista, muito provavelmente irá ser autorizado, claro, e essa lista passará a ser atualizada, que é o que nós esperamos que agora passe a ser atualizada à medida que cada pedido seja autorizado. Portanto, quando tiverem alguma doença para a qual queiram pedir um DGPI ou saber se está ou não dispensado de pedido de autorização prévio, bastará irem a essa lista, verem, está lá a doença, é este o gene, e sim, tudo bem. Não é necessário pedir, mas é necessário ter todos o procedimento, o relatório do médico geneticista, essas coisas. É só isso.
Fique gravado por
pois.
Uma delas é para nós também sabermos exatamente o que é que foi dito, porque é tudo muito rápido, se seja o nosso apontamento.
Isto é só porque um dos pontos que o Dr. Eurico Reis abordou foi este código europeu e os registros, e como sabem, enfim, os registros são um gene que eu tenho. Quanto aos códigos europeus, não têm que fazer nada a não ser não estranhar que, a partir do momento em que isso esteja implementado, os códigos de dadores e os códigos de dádiva vão ser diferentes do que é agora. Isso só se refere aos dadores terceiros. Portanto, a plataforma de atividade intraconjugal não está abarcada por este sistema de registro europeu. Isto é, enfim, é uma forma de refinamento a nível europeu para encontrar as dádivas e rastrear as dádivas e, portanto, vai passar a ser atribuído um código que é igual em todos os países na Europa. Agora, há, e a propósito disto, lembrando de uma coisa, há alguns centros que de vez em quando têm dificuldade em perceber os registros, nomeadamente os centros que entraram mais tarde e não tiveram aquelas sessões de esclarecimento daqui há 3 anos ou 4 atrás. Quando se faz um ciclo de doação de ovócitos, isso tem que ser inscrito na plataforma de atividade, onde especificamente lá tem ciclo de doação de ovócitos, mas tem que ser também registada a dadora e a dádiva na plataforma de dadores terceiros. Não é uma duplicação de trabalho, porque os dados não são os mesmos, e é inevitável, porque a de dadores terceiros obriga-se a responder a uma legislação muito restritiva, enquanto a da atividade é para nós sabermos a atividade do país e, portanto, tem um enquadramento normativo, mas não é legislação com anonimatos, com encriptações, etc. Portanto, não pode, e de vez em quando aparece, um centro que tem umas dezenas de doações de ovócitos nos dadores terceiros e depois tem 3 ou 4 ciclos em que foi feita a doação de ovócitos na plataforma de registro. Portanto, tem que haver aqui uma compatibilidade de tudo e não, como digo, não é uma duplicação, enfim, é um duplo trabalho, mas não uma duplicação, que os dados não são os mesmos. E isto são coisas que nós vamos detectando e, portanto, o que eu pedi era todos os centros que se sentem com alguma dificuldade em interpretar esta ou aquela modificação, e agora houve uma modificação, todos de repente viram que ao entrarmos na plataforma de registros já não é exatamente igual, porque foi preciso mudar o servidor, deixou de ser o servidor que era não sei aonde, para ser o servidor da Assembleia da República, e isso tem sempre umas nuances. Mas, enfim, depois a seguir é tudo igual, mas o primeiro ecrã não é. Outra coisa que mudámos, isso já é patente há mais tempo, é que, dados os novos beneficiários que estão legalmente autorizados, o primeiro ecrã é diferente. E há lá um item, para lá dos casais heterossexuais, das mulheres sem parceiro, dos casais de duas mulheres, há um item que diz outros. E este outros é uma tentativa de responder à bizarria de poder aparecer um casal heterossexual sem infertilidade, mas que bate o pé, mas não é só por isso, é para tentar responder a uma dificuldade que surgiu anteriormente e que nunca foi muito colmatado, que é os DGPI, se o casal não tem infertilidade, eram antigamente colocados nos casais inférteis e agora já não precisa. Portanto, um ciclo DGPI num casal que não é infértil vai para os outros. E depois, ao abrir o painel é igual a todos os ciclos e clica-se no DGPI. Portanto, é para os que não tiverem infertilidade, casais heterossexuais sem infertilidade, seja porque têm infecções víricas, que é a única forma de evitar a sua passagem ao elemento, ao parceiro ou à parceira, seja para DGPI sem infertilidade, cabem nos outros. Portanto, enfim, são aprimoramentos, eu acho que devemos chegar à perfeição daqui a uns 50 anos, e mesmo assim há coisas que não conseguimos, porque a técnica evolui muito mais rápido do que a nossa capacidade, e também não queremos, e é a nossa preocupação, e foi desde sempre, como sabem, não queremos que os centros tenham um trabalho infinito se bem que depois, às vezes, gostássemos de ter respostas a perguntas para as quais não temos acesso.
Um pequeno pormenor. Ainda não foi feita a transposição da última diretiva, mas o que está estabelecido é que, independentemente da transposição, e isto está no Tratado de Lisboa, a partir do dia 29 de abril próximo passado, este Código Único Europeu entrou em vigor nos Estados-membros. Era só para chamar a atenção deste pequeno pormenor. Apesar da diretiva não estar totalmente transposta, vai haver um procedimento. Não é só. Portugal não é o caso único. Portanto, a transposição não está feita na maior parte dos países. Portanto, vai haver procedimentos por não transposição no prazo previsto, mas o que está estabelecido na diretiva é que, independentemente disso, dia 29 de abril está em vigor já. Pronto, então agora que é de vez a palavra para vocês. Muita gente que diz que as pessoas com mais de 60 são sexagenários, mas não somos, somos sexagenários e a memória já... Portanto, eu não me consigo recordar dos nomes, infelizmente para mim, dos nomes de vocês todos, portanto peço-lhe, por favor, que se identifique antes de falar. Obrigado.
Ana Paula Soares, da Ginemed. Eu fui acumulando aqui uma série de dúvidas dispersas e peço desculpa se não serei não ter uma sequência. Nós temos uma ideia, Carlos, de se continuamos a ter uma taxa de múltiplos altos em inseminação, que eu acho que é a técnica mais difícil de controlar, porque transferir um ou dois embriões é fácil. As inseminações às vezes perde-se o pé. É tudo contigo.
Bem, o conselho todo. Diz. Eu há bocadinho, num dos gráficos, o único que mostrei de inseminações, tinha lá uma barra vermelha que eram os múltiplos resultantes de inseminação. E esses múltiplos, eu diria que são significativos. Felizmente não houve triplos, mas há gêmeos com alguma frequência, mas isso aí, mais uma vez, então aí é que nenhuma entidade reguladora pode determinar ao clínico o que é que vai fazer e, portanto, os riscos. Mas em termos percentuais, a taxa de gêmeos nas inseminações não é superior às da FIVICSI.
Ok. Obrigada. Outra dúvida. Achei tão estranho haver tão mais preservação de fertilidade masculina do que feminina em doença oncológica. Isto deve-se à extrema simplicidade, deve-se ao facto que demora tempo a arranjar ovos? É porque a divulgação é pior?
Porque
há mais oncologia nos miúdos? Porquê?
Eu penso que é porque há mais centros disponíveis para fazer criopreservação de espermatozoides de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra. E, portanto, aqui há a tradição e, como sabes, em Portugal as coisas nunca mais pegam, depois quando pegam nunca mais param, mesmo que já fosse a altura de parar. E, portanto, todos os centros fazem criopreservação de imediato, nem todos os centros fazem criopreservação de ovócitos, como tu sabes muito bem.
Sim,
e, portanto...
Sim.
Presumo que seja isso, presumo que seja também o não haver ainda da parte oncológica a consciência da pressão que podem exercer, mas não faço, não tenho mais nenhuma explicação em termos de centros públicos, além do centro da professora Teresa, há o Garcia da Horta cá em Lisboa e a MAC, mas todos são números pequeninos. E depois há no Porto, seguramente, mas são todos números pequeninos. E, portanto, não tenho resposta. Sim?
O mais chega. A sensação que eu tenho é que mesmo algumas das mulheres que vão à consulta, algumas delas retraem-se, ou o médico retrai-se perante a necessidade de fazer terapêuticas. Portanto, eu acho que aí a grande diferença também é essa. Neste momento, em termos de divulgação, eu acho que é igual. Em termos de capacidade de resposta, obviamente não é. Mas em termos do próprio candidato, do própria pessoa interessada em fazer, os homens fazem sem risco nenhum. E eu acho que algumas mulheres...
Já
vão e desistem antes de
têm
fazer.
Têm medos para uma semana, que seja duas semanas, ok?
Não, é pela doença, desistem pela doença e pelo tempo.
Existe há muito tempo a autoconservação.
Ok.
Só, posso dar uma chega? Fizemos uma reunião lá em Ponta Delgada sobre a oncofertilidade e depois, antes da reunião, nos dois anos anteriores, não tínhamos feito colheita nenhuma, não tinha aparecido ninguém para fazer colheita. Depois da reunião, em que conseguimos levar lá pessoas de oncologia e já fizemos 23 colheitas em homens, não recebemos uma única mulher. Fizemos depois uma reunião, mesmo lá no hospital, e há uma grande dificuldade em dos cirurgiões aceitarem, por exemplo, no câncer da mama, enviarem as mulheres para uma consulta.
Sim, estamos numa curva muito lenta contra a inércia, a todos os níveis, mas lá iremos, enfim, fazer o possível, mas é por isso.
Ok.
Justifica-se muito mais publicidade a esta matéria, não é?
Pois, até porque eu... Do meu conhecimento, os centros privados em Lisboa estão disponíveis para fazer isso gratuitamente em situações oncológicas.
Mas isso do gratuitamente é uma coisa que eu não faço ideia, mas fico muito satisfeito que seja. Agora, nunca é gratuitamente em termos de medicação, por exemplo, não é?
Sim, mas...
E, portanto, digamos que isso poderia entrar...
Poderia... Mas já ajuda?
Já, claro. Mas poderia entrar em alguma preocupação nossa enquanto conselho, sugerir que não paguem medicação porque são doentes oncológicas nesta área, em vez de terem que pagar os 31%, que apesar de tudo ainda são umas centenas de euros.
Ok.
Muito bem.
Obrigada. Eu tenho alguma... Existe, pode ser distração minha, eu percebi que foi aprovado pelo Conselho a possibilidade de partilha de gâmetas em casais de mulheres. A coisa designada vulgo roupa. Sim. Temos um consentimento para isso?
Queres responder? Não. É, primeiro, apesar do foi do nosso presidente, eu acho que não foi aprovado pelo Conselho. O Conselho disse que não há impedimento legal.
Então, portanto, a minha dúvida é mesmo legal.
Do ponto de vista prático, é que já foi dito que o Conselho promociona essa técnica e eu, enquanto membro do Conselho, não aceito isso porque eu não promociono a técnica. Essa, não há nada na lei que impeça e, portanto, é possível fazer.
Oh, Carlos, mas espera. Agora, em Espanha, eles têm uma coisa que se chama partilha de gâmetas nos casais. Sim. Sim. Debaixo de cujo chapéu cabe a inseminação e isto. Sim. Em Portugal, nós temos doação de gâmetas obrigatoriamente anónima. Sim. Ou seja, se nós começamos a promover doações de gâmetas não anónimos, que é o que isto é, ou temos um consentimento claríssimo e uma cobertura legal muito firme, ou então percebes?
Sim, mas
a
cobertura legal existe. O Conselho já se...
Jurídica
é com o nosso presidente.
Então, vamos lá ver. Isto não é uma situação de doação. Não é uma situação de doação. Portanto, o estabelecimento o reconhecimento da existência de uma vontade, que não é ilegal. Portanto, e como tal, tem que ser aceito. Provavelmente, vamos, mas isto não é uma doação, não se trata de uma doação. Há aqui uma semelhança entre o que se passa, basicamente é isso, né? Portanto, entre os casais heterossexuais e os casais homossexuais. A forma como a lei foi estruturada tem várias surpresas, se calhar, provavelmente até para os próprios que fizeram as leis. Estou a pensar, a partir do momento em que se diz que todas as mulheres, quando é todas as mulheres, significa que são as mulheres que vivem sozinhas, as mulheres que vivem com uma parceira e as mulheres que vivem com um parceiro. Têm acesso às técnicas de PMA, independentemente de problemas de fertilidade. Foi o legislador, portanto, que criou esta situação, portanto, isto está aprovada por lei, e esta nem sequer foi objeto de qualquer veto presidencial, nem foi objeto de qualquer interposição de ação junto do Tribunal Constitucional. Portanto, isto significa que nos casais heterossexuais em que não existe fertilidade não pode ser limitado à mulher o acesso às técnicas de PMA. Isso levanta problemas e o Conselho já se pronunciou sobre esta matéria. Agora, no que diz respeito à partilha conjugal, que pode ser em situações de casamento ou em situações de união de facto, aqui não há doação. Portanto, e é por isso é que pode ser feita. E aqui o princípio é novamente o mesmo. Portanto, a lei é amplíssima e, portanto, não impôs nenhuma limitação a esta situação. Provavelmente, então, vamos ver se não será necessário criar um novo consentimento. Portanto, vamos ver isso. Portanto, vamos ter que analisar os consentimentos que existem e verificar se há alguma falha ou alguma falta. Agora, a questão é esta. Portanto, a lei, com a amplitude que foi feita, permite, portanto, esta é uma interpretação lícita, de acordo com... Porque assim, vocês que são médicos, vocês têm boas regras, boas práticas. Nós juristas também. Existe um artigo no Código Civil que diz como é que nós devemos interpretar as leis. Portanto, isto não é à vontade do freguês.
Pois.
Utilizando os critérios de interpretação que estão previstos na lei, no Código Civil, a conclusão que o Conselho retira... E, portanto, eu compreendo as resistências do Carlos, mas a questão é quando o Conselho, que é a entidade reguladora, diz que esta atividade é permitida, na medida em que não é proibida, eu acho que fui muito claro nisso, mas volto então a insistir, quando é para as pessoas físicas, tem que haver uma lei que diga não podes fazer isto. Porque se essa lei não existisse, não existir. A pessoa pode.
Posso.
Portanto, é legal fazer isto.
Então, mas
e, portanto, os centros podem fazê-lo. A questão que colocou é extremamente interessante e vamos ter que resolver isso, com grande rapidez, porque se nenhum dos consentimentos for suficiente para isto, vamos ter que criar um, porque isto não é doação.
Eu não estou nada preocupada do ponto de vista ético, incomoda-me zero.
Nem
isto incomoda-me zero do ponto de vista ético. Incomoda-me que daqui a 20 anos, ou daqui a 10, nós tenhamos um problema entre duas pessoas que vão perguntar ao que estão zangadíssimas, por qualquer motivo, e que vêm perguntar ao centro como é que aquilo pode ter acontecido, ou isto ou aquilo. E o que acontece, e aos meus olhos, aquilo que nós fizemos foi uma doação de ovócitos em fora do regime de anonimato e uma utilização de maternidade de substituição quando a originária dos óvulos até tem útero. E, portanto, isto para mim tem dois furos que eu não consigo entender. E eu só não quero ter chatices.
Completamente de acordo. Mas, pronto, quando nós olhamos para a realidade, temos óculos diferentes, ou então lemos de contacto, ou tudo isso. Essa não é uma concepção de jurista.
Desde que daqui a 10 anos não haja problemas.
Pronto,
eu
bem,
estou tranquilíssima.
Até pode não ser daqui a 10 anos, não é? Pode ser depois da criança nascer, não é? Pode ser logo a seguir à criança ter nascido.
É
o que significa que há, de facto, uma urgência em nós restabelecermos esta situação. Agora, do ponto de vista jurídico, não é nada disso do que disse.
Portanto, é uma situação. Os meus olhos.
Isso é os seus olhos, ou os seus óculos.
Os teus também.
Pois, tudo bem. É por isso é que o mundo... Lá ver. Então, deixem-me dizer-vos uma coisa muito engraçada. Cada um de nós, o ser social determina a consciência. Ou seja, a maneira, aquilo que nós fazemos pode dar-nos noções diferentes da observação, da percepção que nós temos da realidade. E o que será útil é nós mantermos uma grande humildade intelectual e não termos a ideia de que a realidade é aquilo que nós percepcionamos dela. Há muitas percepções sobre a realidade e quem sou eu para dizer que a minha percepção é melhor que a do outro? Pronto. Portanto, há uma percepção completamente diferente, antagónica, aparentemente, de pessoas que têm outras profissões diferente da vossa. é Deus Nosso Senhor, não é, ou a Nossa Senhora. Portanto, quem é que lhe dá o direito de dizer que a sua percepção é melhor que a dos outros? A humildade não, intelectual não, é uma coisa muito
não,
bonita.
Não, eu tenho imensa... Não é a minha percepção, como lhe disse, eu do ponto de vista ético respeito absolutamente e estou tranquilíssima. Se eu tivesse objeções éticas, nem me preocupava em interpor objeções legais. Ficava com a minha objeção de consciência e morria aí. Eu estou mesmo preocupada com o enquadramento legal.
Sim, mas espera, Ana Paula, espera. O consentimento, embora o Dr. Henrique Reis diga que nós temos que repensar o assunto, nós já tínhamos elaborado numa das últimas reuniões, já tínhamos pensado nisso e tínhamos, há uma decisão que está na ata, que vamos aprovar ou não, com qual o consentimento que se adaptará dos que já existem, sem precisar de um novo. Mas isso os centros vão ser, assim que for aprovada a ata, os centros vão ser depois informados.
E finalmente, que é para não estar a monopolizar
não,
nada.
Não, e além disso,
só...
nos últimos documentos nós acrescentámos umas linhas para declarações adicionais. Não é?
Sim.
Portanto, está a ver.
É possível escrever aí qualquer coisa. Nós estamos a ter uma dificuldade que eu imagino que seja o país inteiro. Quando se faz o registro das crianças, a plataforma pede-nos o cartão de cidadão, que é a forma, obviamente, de garantir que aquela criança não é fictícia. Há muitos casais que não têm o cartão de cidadão dos miúdos, basta que não tenham nascido num centro público e não tenham necessidade nenhuma de fazer um cartão de cidadão bebê. E, portanto, nós temos muita dificuldade em obter esse elemento. Aquilo que nós temos estado a usar, a pedir aos casais cujo bebê não tem cartão de cidadão, é que nos digitalizem o registro de nascimento para documentar que a criança nasceu mesmo. Mas não se, eu penso que isto devemos estar todos com este problema, porque os miúdos não têm todos cartão de cidadão logo que nascem.
Mas há uma obrigação legal nesse sentido, é para ter o NIC e o NIF.
O logo, NIF tem, mas o,
pois, o cartão de cidadão... Pois, o Conselho já mas enfim, chocou contra um muro de silêncio, já propôs ao Ministério da Justiça que enfim, se fizessem algumas discussões sobre esta matéria, que é para exatamente evitar esse e outro tipo de problemas, nomeadamente dúvidas acerca das questões de parentalidade. Portanto, agora que existe uma obrigação legal, porque repare, nós não podemos ter sequer NIF sem NIC. O primeiro número é o número de identificação civil. E acho extremamente interessante que exista um número de identificação fiscal quando não exista o... Mas pronto, de facto, a realidade é uma coisa muito interessante.
A biodiversidade.
Aqui, pois... Vamos continuar a fazer força nisso, mas obrigado por chamar a atenção para esse problema.
Isso é importante para vermos o que é que vamos fazer em relação à plataforma, porque aquilo é obrigatório. E é a primeira vez que ouço falar nessa dificuldade. Ao longo destes anos todos, nunca ninguém tinha levantado essa dúvida, e eu pensei que as crianças tinham mesmo o cartão, quando se faz o registro civil, que tinham o cartão de cidadão obrigatoriamente. Mas vamos ter então. Mas não têm. Não, quando, é assim, nascer cidadão num centro público, isso é automático. Não nascer numa maternidade privada, num hospital privado, etc., têm que ser registados no registro civil. E ao registar-se no registro civil, na minha ótica, ficavam com cartão de cidadão, automaticamente. Mas se não é assim, vamos ter que repensar. Sim? Adiciona. É só o cartão de cidadão. É o cartão de cidadão ainda.
Na continuidade dos esclarecimentos da Ana Paula Soares, e que tem muito a ver com a prática clínica, já agora, o meu nome é Maria José Carvalho, da Clínica Semear, e que são pertinentes, porque realmente surgem do dia-a-dia da prática clínica. Em relação, os casais prezam muito, portanto, no caso das doações, as questões do anonimato, portanto, ainda estamos nessa via, portanto, os casais, portanto, apesar de serem bem esclarecidos pelas psicólogas, que esse anonimato poderá, portanto, ser, em qualquer altura, ter que ser levantado. Portanto, o crescimento das crianças, diga.
O anonimato da dor.
O anonimato da dor, quer dizer, ou terem que esclarecer às crianças que surgiram, que nasceram, exatamente. Mas os casais, muitos deles ainda gostariam de ter a oportunidade de poder não dizer às crianças que tinham surgido em cadastro. O que acontece é que, neste momento, nós podemos ter casais de mulheres que podem utilizar um artefacto, e o outro dia pareceu-me que, portanto, ter uma situação dessas. Na nossa clínica exigimos a todas uma avaliação psicológica, em que, portanto, digamos, era uma patroa com uma funcionária. Portanto, uma jovem de 30 anos com uma senhora de 47 anos, em que nós não temos, portanto, um número de anos de conjugalidade, não há propriamente união de facto, não há exigências a esse nível. Portanto, nós não sabemos, claro que eles vão, agora vão à psicóloga, vamos ver qual é a estabilidade daquela união e até que ponto isto não pode também ser uma forma de trazer uma dadora conhecida. Uma dadora conhecida, que ela identifica como uma... Portanto, utilizar aqui um artefacto e utiliza uma dadora conhecida, que ela conhece e que se sujeita e dizem que estão a viver em conjunto. Isto é um pequeno pormenor, não tem uma grande importância.
É possível, repare, por isso é que o Conselho insistiu, mas também aí ninguém nos ouviu, mas isso foi dito várias vezes, que era incorreto fazer uma alteração. Isto, até em termos jurídicos, vai ser interessante. Nas situações de PMA não há a exigência de um mínimo de vivência em conjunto de 2 anos.
Pois, de conjugalidade.
Acabou. Isso agora acabou.
Portanto, em 2 meses pode haver uma jovem que...
Portanto, e é uma vez, desculpem lá insistir, mas... E esta nem sequer teve veto presidencial. Mas é o que está na lei. E foi eliminada e o Conselho manifestou formalmente a sua opinião contrária a essa eliminação. Portanto... Porque dá essas situações. E agora a questão é essa. Vocês não são polícias. Vocês não vos é exigível. Não vos é exigível que vocês escrutinem uma determinada situação quando a própria lei, enfim...
Permite e as pessoas facilmente percebem a forma de tornear.
Mas não nos é exigível, mas podemos fazê-lo, ou não? É porque há bocadinho disse uma coisa que é importante, que é... não está a dizer na lei que não se pode fazer, portanto pode-se fazer. O poder-se fazer não significa que se faça.
Não necessariamente, mas o problema é este. Quer dizer, o problema que nós colocámos é este. Neste momento não existe a exigência de qualquer tempo mínimo de vivência em comum para que se considere que é um casal em união de facto. O que vos pode acontecer, é óbvio, vocês têm uma coisa que eu, por exemplo, não tenho. Os juízes não têm objeção de consciência. Nós somos obrigados a aplicar a lei, mesmo que não gostemos dela e mesmo que a achemos imoral. Mas vocês têm objeções de consciência. Portanto, podem dizer, portanto, vocês podem fazer as averiguações. E depois podem recusar. Podem recusar-se a fazer a técnica. Nos centros públicos, já não tenho assim tanta certeza, mas nos privados... Mas mesmo nos públicos há margem para a objeção de consciência. Agora, depois o que pode acontecer é portanto, o casal dizer qual é a disposição legal que vos permite fazer isso. Enfim, a vossa sorte é que meter um processo em tribunal é uma carga de trabalhos tão grande que a maior parte das pessoas, portanto, para além disso, precisam de pagar. Porque só os indigentes e os ricos é que estão à vontade. Os ricos têm dinheiro suficiente, os indigentes não têm apoio judiciário. A classe média está um bocado desgraçada e as custas são grandes. Mas há pessoas esquisitas e depois podem dizer se vocês não fazem, mas não fazem porquê? Qual é a justificação legal?
Sim, mas em termos privados, o casal, portanto, não encontrou ali a resposta, pode procurar outra clínica. Portanto, que...
Pois, mas em termos públicos,
nunca é a doação propriamente dita, porque ele primeiro tem que fazer inseminações, independentemente de não ser ilegal, tem que estar prioridade sempre às inseminações, não é?
Depende da idade.
Sim.
Estamos a falar ainda da roupa, não é?
Sim, mas
roupa... Não, da roupa não, agora.
Não. Estamos.
Sim, estamos a falar.
Não. Mas isso, em baixo.
Mas que...
Nós temos a lei que não impede a roupa, certo? Como disse, e nós isso compreendemos, mas temos, entretanto, as diretrizes do Conselho que nos diz que devemos privilegiar as inseminações. Por isso, nos aparece.
um casal para fazer roupa, nós dizemos muito bem, não podemos fazer já porque temos que fazer inseminações. Por isso era assim que estava a interpretar. Ou pode-se passar diretamente por aí.
Mas a questão é que, tu tens razão, diz, o despacho diz que se deve privilegiar as inseminações, mas quando o casal aparece e diz, não, mas eu quero os ovos dela comigo, tu tens que passar logo para uma técnica de FIV, e pelos vistos não tens razão de fazer isso. Não é o conselho, é do Serviço Nacional. Eu acho...
A situação aqui que se põe, que foi a resolução do Conselho, tanto quanto eu me lembro, é que primeiro estava as orientações, a parte médica da questão. E isto, para além de tudo, primeiro a parte médica da questão. E depois a objeção de consciência. A única hipótese que se tem para sair dessa situação é a objeção de consciência do profissional em relação àquela técnica, não naquele caso particular, como é evidente, a objeção de consciência não é para um caso particular. A objeção de consciência é uma coisa que se tem que fazer para todos os casos na mesma situação, não é? Mas há uma objeção de consciência que a pessoa escreve e diz, eu nunca farei roupa, ponto.
Isso, então, porque na realidade nós falamos isso no nosso centro e eu até sou super a favor do roupa, desculpem lá, mas eu acho muito bonito, mas sempre pensamos que tivéssemos que privilegiar as inseminações, independentemente disso ser possível por lei, que íamos, porque há pessoas que não concordam, conseguir escapar a isso e não apresentar isso ao casal, sempre alegando que tínhamos que privilegiar as inseminações e eventualmente definir o número. Mas
Rita,
foi assim que estávamos a entender.
Rita,
é que estamos a entender mal.
Estamos...
Para fazer a técnica sozinha, ou se aparece um casal de mulheres que querem fazer em
não,
conjunto.
Mas...
Eu não sei se é preciso privilegiar a inseminação, provavelmente não.
Desculpem, embora...
Isto,
nós somos um conselho, entidade reguladora, e não propriamente um conselho técnico médico. Mas o que está subjacente na lei inicial, nesta lei, é a aplicação das técnicas segue uma lógica médica. E a lógica médica, por isso é que está expresso na nossa deliberação, a lógica médica é começar... pela técnica que tem a razoável eficácia, não estou a dizer que se vai começar para fazer, tem que se fazer inseminações aos 42 anos, não é isso que está em causa, mas cada caso tem que ser ponderado pela equipa médica, tendo por base isto. É isto que está subjacente à nossa atividade. Não é propriamente o casal que vem, entra à porta e diz eu quero fazer isto ou aquilo. Aí já é
sim,
a posição
individual. Sim, não é, mas imagina o caso da patroa e da funcionária. Temos uma funcionária mais nova, ótima, sim, para a dadora de ovos, e se calhar uma patroa, que até pode até já ter sido mãe, ótima para a receptora. Por isso, sim, esses casos da roupa até às vezes se adequam bastante. Podemos, é como se fosse uma tech... A fresco, não é? Nós podemos
isso
fazer.
Isso não, é
não há hiperestimulação, não,
é, não
há nada.
Filha,
temos
isso
ali
não é uma roupa, isso é uma aldrabice. Portanto,
hoje,
ponhamos as coisas no sítio.
É roupa?
E não é, porque elas não são um casal.
Pois, mas isso
bem
é o
nosso...
Mas
dizer que são.
Oh, professor,
portanto,
caralho,
uma coisa...
Mas esse é o nosso problema.
Mas isso é a nossa
vida. Mas esse é o nosso problema,
que
estamos a dizer que são um casal.
E
não é?
Qual
a
é
lei
o
diz-nos que são um casal.
E qual é o problema de alguém entrar lá, uma senhora, e dizer eu sou uma mulher solteira, quero fazer inseminação. E depois a seguir vem o marido... 3 meses depois dizer, então fizeram inseminação à minha mulher.
Pois.
Isto é o mesmo problema. Uma coisa é a legalidade, a lógica, continua outra coisa é a biodiversidade.
Sim, mas nós ocorre. Eu acho que nós neste momento estamos a tentar
Ana,
perceber como é que
Ana
nos podemos defender.
Ana está ali há meia hora para falar, mas pronto.
Se eu começo, não me deixam falar. Ana Sousa, bióloga da Ava Clínico. Eu, quando quis intervir, foi por questões mais atrás, mas também posso abordar esta. Mas, então, voltando um pouco atrás, relativamente à questão que a doutora Ana Paula colocou sobre o cartão de cidadão das crianças nascidas, a nossa experiência é que os casais recusam-se a dar. Recusam-se. Porque não querem dar. Não querem dar os dados do cartão de cidadão. E a minha questão é como é que nós obrigamos, quem somos nós, que poder legal temos nesta situação para os obrigar a darem-nos o cartão de cidadão ou o número de cartão de cidadão? Eles recusam-se, não alegam, dizem que não têm, a maior parte diz que não têm, o que nós custa-nos a crer, temos filhos e tivemos que os registar, e eles recusam-se a dar o número de cartão de cidadão.
Faça uma declaração a dizer isso mesmo. Eles têm o cartão de cidadão, mas assinem uma declaração a dizer que não fornecemos os elementos de identificação do nosso filho.
Senhor doutor juiz, Eu coloco essa questão. Qual vai ser, vou andar de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, a exigir que eles me façam essa declaração? Muitos deles deixam de atender o telefone. Já se nota nos autocamos, muitas vezes... Não.
Tem lá os elementos de identificação deles, não tem?
Do casal, sim.
Pronto, tudo bem. Portanto, quando eles pedirem, não precisam andar chateados muitas vezes. Digam-lhes só isto. Olha, é preciso os elementos de identificação da sua criança. Ah, não temos ou não damos? Olha, é assim, então eu vou, os senhores assinam-me aqui uma declaração, não é telefonemas, é logo à primeira. Assinam-me aqui uma declaração a dizer que não fornecem os elementos dos vossos filhos e assinam por baixo. E eu vou comunicar isto à entidade oficial.
Mas é que eles não vão à clínica de propósito. Nós temos que os contactar para receber esses dados. Portanto,
então,
o contacto...
Então, sendo assim, dizem assim, olha, os dados das vossas crianças, e não é para andar a chatear muito, os dados das vossas crianças. Ah, não temos não sei quem mais. Então, olha, por favor, venham cá assinar uma declaração a dizer isto. Ah, não vamos. Então, olha, se vocês não vierem cá no prazo de X, eu vou registar isso, eu tenho aqui os vossos elementos de identificação e vou comunicar à entidade reguladora.
Que é o Conselho.
Pronto. Tão simples quanto isso. E depois nós fazemos...
Pois, é esse o principal motivo que nós não conseguimos...
Não é a polícia, mas comunicamos ao Ministério Público.
Portanto, é este o princípio...
Depois se ele vai fazer alguma coisa ou não, mas não sei. Mas, portanto, pelo menos recebem um aviso, essas pessoas recebem um aviso.
Tem que ir todos, porque é esta a razão porque nós não conseguimos fechar na plataforma o momento 4.
Se vocês fizerem isso, eu estou convencido, não sei porquê, que se calhar haverá menos recusas. E quando essas pessoas receberem lá uma cartinha a dizer, olha, que vamos comunicar à entidade ou órgão de polícia criminal que os senhores não fizeram isso, se calhar vão começar também a aparecer.
Pronto. Então...
Agora vocês não vão perder muito tempo com isso.
Está bem. Ok. Obrigado pelo esclarecimento. Esta era a primeira questão. Relativamente, surgindo também desta situação, já que estão a pensar a rever os consentimentos informados, surgiu-nos uma situação até de resultado de uma inspeção do IGAS, e que eu acho que promoveu a conversa e suscitou dúvidas. Há uma ausência, penso eu, da nossa parte ou da nossa interpretação de um consentimento informado para os casos de doação de ovócitos e espermatozoides em simultâneo. Não se trata de doação de embriões. Portanto, há a criação, há uma estimulação de uma dadora, são recrutados os ovócitos e são inseminados com espermatozoides dadores para um casal heterossexual. Porque existe um consentimento que abrange um pouco este tipo de tratamentos no caso de, penso, não sei se serão mulheres solteiras, mas não existe para casais heterossexuais. E portanto, em termos de consentimentos informados existentes, o que há, ou, numa situação destas, ou damos dois consentimentos informados, um de doação de ovócitos, em que tem os riscos inerentes ao tratamento de doação de ovócitos, e um... de uma FIV, uma ICSI com espermatozoides da dor, portanto dois consentimentos, ou então um consentimento de transferência de embriões, que de facto é discutível se é o mais indicado. Vamos portanto, ver. Gostaria
Está
de...
Está anotado.
Pronto.
A situação é doação de ovócitos e
de espermatozoides, em simultâneo.
Depois é que
se faz o embrião. Faz o embrião e faz a transferência nesse ciclo. Isto permitiu muita coisa. Esta abertura da lei permite as coisas mais mirabolantes. Para terminar, para não monopolizar, senão o meu diretor despede-me. Relativamente às situações, e como o doutor Juiz já disse em tempos, é assim, as pessoas chegam aos centros e dizem e sabem que estão a prestar declarações. Portanto, se eles emitirem, se inventarem lá o que é que eles fazem a seguir, ninguém sabe o que é que vai acontecer. E pela experiência de todos nós, quer dizer, eles estão a prestar falsas declarações, não é? E pela experiência, penso que todos os que aqui estão têm, ninguém pode garantir nada daqui a 1 ano, 5 anos, mesmo em casais normais, heterossexuais, nasce a criança, proveniente seja das células deles, sejam de células de terceiros, e ao fim de 6 meses também se separam e vão ter problemas legais, portanto.
Quando não se separam, quando eles são grandes.
Posso?
Estava
só.
Para passar o microfone aqui ao Alberto. Depois já vai depois.
Era só para sublinhar uma discordância em relação ao que eu disse para Jorge, em relação às orientações médicas. Portugal, nova legislação, abriu uma caixa de Pandora. A prescrição medicamente assistida deixou de estar sujeita a qualquer orientação específica de orientação médica específica. Claro que o tipo de saúde se constituir em tipo de saúde para tratar casais doentes internos. Deixou de ser isso. A partir do momento em que a circunstância nova ocorreu, nós pura e simplesmente somos veículo de um acesso a técnicas que cujo direito individual dos indivíduos permite acesso. E nós fazemos, quando muito, uma filtragem razoável, mas se não houver contraditório absoluto. Depois podemos ter as tais situações em que nos dizemos eu recuso-me a fazer e assino o documento de que, no que diz respeito a esta técnica, não a faço. E assino para todas as condições idênticas a essa técnica, não a farei nunca. Mas, na prática, o direito dos cidadãos a reproduzirem-se deixou de ter uma ótica como aquela que alguns de nós vivemos ao longo dos anos, de aferir uma situação de conjugalidade que tinha um problema. Não conseguiam obter reprodução para a continuidade do processo de família que tinham iniciado. Essa situação desapareceu. E, portanto, nós somos confrontados, e a prova está feita...
Agora não desapareceu, agora é mais amplo. Para além dessa, existe outra.
De acordo que sim, mas ultrapassou largamente os pressupostos médicos para a utilização das técnicas.
O paradigma foi
completamente posto de parte. Portanto, claro que as equipes de saúde, médicos, embriologistas e outros, farão o impossível por enquadrar aquilo que tem alguma lógica, aquilo que tem algum pressuposto clínico, embriológico, etc. Mas, na prática, podemos ser confrontados com opções individuais que dizem nós queremos isto. E não se pode sequer recomendar que se comece por uma técnica A ou B. Mas porquê que comece com essa técnica que eu sei objetivamente que me dá uma probabilidade de sucesso inferior? Não quero. Eu quero imediatamente passar para a técnica de reprodução assistida que me dá maior sucesso. E, portanto, isso é uma questão. Isso é a questão do centro público. O centro privado não tem lista de espera e é confrontado com o pedido.
De facto, a lei alargou-se. Ponto. Mas penso que esse código deontológico e ético dos médicos não. E que as indicações clínicas se mantêm e que todos continuam a ser profissionais de saúde e médicos. Portanto, primeiro, para a realização de uma técnica, independentemente de eu concordar ou não com a roupa, independentemente de eu achar que é romântico, simpático, interessante, primeiro está a parte médica, não é? Parte clínica. Tem indicação clínica fazer isto ou não tem indicação clínica? E a partir daí é que se avança, penso eu. Esta é a minha opinião pessoal. Não tem nada a ver com o conselho. Isto é a minha opinião pessoal. Agora, a única coisa que a mim me faz alguma confusão, e nós médicos temos essa tendência, é de sermos paternalistas. Ou seja, eu não tenho que decidir se o outro me está a mentir ou não. Eu tenho que partir do princípio que o outro não me está a mentir. O que eu tenho é que saber se eu quero fazer um determinado número de coisas ou se, pessoalmente, e que aquilo que eu penso, eu não faço aquele determinado número de coisas. É só isso. Eu lembro-me, agora, não tem nada a ver com a PMA, tem a ver com a laqueação de trompas, que há sítios neste país onde ainda pedem ao marido, querem que o marido lá vá, autorizar a laqueação de trompas das mulheres, que já têm que ter 36 anos e um número de filhos razoável para fazer uma equipa de futebol. Portanto, quando a lei o que diz é qualquer pessoa deste cassino, qualquer pessoa, quer dizer, qualquer mulher deste cassino. Portanto, eu acho que às vezes há muito paternalismo da classe médica em relação ao outro que está à frente, por acaso é um igual, só não é médico, é outra coisa, e que se calhar sabe tão bem como eu aquilo que quer. Depois a seguir temos a parte clínica e depois a seguir temos as nossas convicções pessoais.
Na questão da parte clínica, algum casal define claramente o que é que quer. Quer fazer roupa neste sítio. Ou aquele técnico tem uma objeção de consciência que assinou previamente e não faz, ou faz fazer.
Não, necessariamente, se clinicamente não concordar com a orientação, tem que encaminhar para outra
sítio. Duas mulheres saudáveis, a decisão do casal de mulheres que
eu passo aqui ao Alberto.
Só fica uma coisa, vocês não são polícias e não vos é exigível que confirmem a veracidade das declarações. As pessoas assinam e, portanto, é um bocado como se diz nos filmes americanos, os defensores Portanto, aqueles que estão na parte de defesa dos réus não têm que ter a preocupação de saber se os clientes estão ou não a dizer a verdade. Têm que os defender na mesma. Vocês é a mesma coisa. Vocês não têm a obrigação de saber se aquilo que as pessoas estão a dizer é ou não verdade. Se tiverem escrúpulos, poderão, mas, como eu digo, podem depois ter aquele problema de dizer qual é que é a norma legal que vos permite fazer isso. Portanto, vocês trabalham, como a Ana disse agora, portanto, com base naquilo que vos é declarado. E se vocês trabalharem com base naquilo que vos é declarado, não têm problemas.
Só alguns comentários. Nós, de facto, vivemos desde sempre, desde que trabalhamos nesta área, com o risco da mentira. Quer dizer, obviamente que agora ainda estamos mais expostos. Mas anteriormente, com a lei anterior, nós não verificámos e discutimos isso no Conselho, se as pessoas estavam em situação análoga à desconto já por menos 2 anos. Era, eles assinavam e responsabilizavam-se. Não confirmávamos se o casal que nos aparecia no sentido de fazer uma inseminação com espermatozoides de dor, não confirmávamos se aquele indivíduo era um arrumador que tinha sido arranjado pela senhora para parecer que era o elemento masculino do casal ou se era... E se não era uma mulher só, portanto, nunca verificámos isso. Obviamente que, enquanto médico, eu esperava que as pessoas, e a expectativa é que nos falem verdade, e nós estamos habituados a que nos falem verdade, não é? Nós, os juristas não é? Estão habituados à mentira, mas é verdade, nós estamos habituados a que nos falem verdade, porque é uma questão até de inteligência da parte de quem consultou o médico. Agora, relativamente a esta questão... Sai Melo, e tu esqueces de uma coisa, fizeste parte, tal como eu e o Carlos e a Helena, da Comissão de Regulamentação da Lei, das duas leis, não é? E na regulamentação da lei está claramente descrita esta orientação, que é a orientação que de facto traduz a boa prática, que é, se nós pudermos resolver o problema, isto é, se conseguirmos obter uma gravidez pelas técnicas mais simples, elas devem ser... privilegiada. Está lá no preâmbulo da lei, da regulamentação.
Sim.
Não é?
O casal de mulher chega na perspectiva de resolver o problema de gravidez.
Exatamente.
Não. A mulher chega a definir uma técnica de roupa...
Não. A ideia da regulamentação, a regulamentação que foi feita, mas isto é uma questão jurídica. Agora, a minha interpretação... Agora, isto é, eu estou a fazer um comentário, não como membro do Conselho, mas como médico que está sujeito a isto. E a Maria José falou, isto é de facto é super interessante, porque nós ouvimos situações que nunca nos passaram pela cabeça, ou nunca nos passaram pela cabeça. E vamos ser ludibriados, aldrabados, vamos provavelmente, mas olha, eu diria, é como o outro, olha, se sou que não saiba, não é? Se fui enganado que não saiba. Ou então que saiba antes de o ser, antes de o praticar. Mas... E este é o ponto fundamental da minha intervenção, é este. Na regulamentação da lei, a ideia e um ponto bem claro é da intervenção, o menos intervencionista, aliás está lá a expressão menor intervencionismo, e portanto, agora, nós cada vez mais temos uma exigência maior na nossa prática. Cada vez mais teremos que ter a capacidade, mas isso já é uma questão individual, de poder dizer não. Porque nessa situação, e teremos o direito de dizer não, e se calhar a obrigação de dizer não, mas isso é uma questão de interpretação individual, não é? Agora, temos esse suporte legal. Então, eu iria que dirás, quer dizer, é o suporte legal, não, ok, da ideia global da boa prática médica, que é algo que nos deve estar sempre presente, como é óbvio, não é? Era como antes de 2006, quando diziam muitas vezes os jornalistas, ah, mas vocês estão a trabalhar... Sem haver leis, fora da lei, não, nós estamos a trabalhar debaixo da lei essencial, que é a lei da boa prática médica, e continuaremos a fazê-lo. Mas a letra da regulamentação da lei confere-nos essa proteção, isto é, se o casal de mulheres, ambas, têm uma probabilidade significativa de engravidar com inseminação intrauterina, no âmbito da interpretação do que está na regulamentação, eu entendo muito discutível, ou melhor, entendo que não será correto fazer uma fertilização in vitro. Para dar a... Agora, mas isso já serão questões, por exemplo, eu como diretor de um centro, se a questão se colocar, provavelmente, o que é que farei? Escreverei ao órgão regulador para saber o que.
E depois
portanto, isto, nós vamos ter cada vez mais questões de ordem ética, ordem legal, etc., porque, de facto, isto é um mundo, é a dita caixa de Pandora, que se abriu de forma escancarada. Mas, repito, na regulamentação está isso, não é uma coisa abstrata, está lá claramente.
O Alberto, há um dos critérios de interpretação, isto até vem do tempo da Roma Antiga, que é, não vou dizer agora em latim, mas, portanto, é onde o legislador não distingue, não pode o intérprete fazê-lo. Naquela norma que o Alberto fez referência, não se diz que aquela norma só se aplica aos casos em que o paradigma é a doença. Portanto, e como o legislador não diz que só se aplica aos casos em que o paradigma é a doença, aplica-se a todos. Portanto, ou seja, no, na, na, isto em latim soava muito mais giro. Portanto, é isto. Portanto, como o legislador não diz, atenção, esta norma só vale para certos casos, vale para todos. O que quer dizer que vocês, médicos, continuam a ter a hipótese de dizer que, neste caso, a indicação, mesmo no caso da ROP, a indicação médica é de que é este. Da mesma forma que, portanto, não se vão fazer mais embriões quando ainda existem embriões que o casal tem disponibilizados. Portanto, a preservação de energia, o menor esforço, aquilo que implica a realização de menos atos. Portanto, isto está lá. E como não está dito que é só para aqueles casos em que existe um problema de doença, é para todos. Vladimir.
Vladimir Silva, Verticentro. Eu mudaria então a página, o tema, concordando com o que disse o professor Alberto. A minha questão é relativa, foi lançado este novo documento das estipulações posteriores à assinatura do consentimento informado, que eu acho ótimo, mesmo acho, no entanto, insuficiente, porque há pessoas, e pelo menos penso que todos os centros deverão ter situações dessas, que ou querem, por qualquer razão, terminar períodos de congelação de ovócitos, espermatozoides, embriões, antes de cumprido tal prazo de 5 anos, ou de 3 anos, o que for aplicável. O que nós fazíamos, essas pessoas escreviam-nos uma carta, a dizer, por favor, destruam os meus espermatozoides. Nós aceitávamos e destruíamos. Depois de ver que era preciso um documento tão elaborado como o das estipulações, fiquei com receio que essas cartas não tivessem valor legal. E, portanto, se calhar mais valia acrescentar umas alíneas às estipulações, dizendo o próprio consentimento de criopreservação é revogável através deste documento. Outra questão, eu peço desculpa que eu anotei aqui no telemóvel, outra questão que... Pronto. Ou seja, nessas mesmas linhas dizer, peço a destruição dos meus... O que for. Outra questão é, no caso das doações, muitas vezes, vou dar um exemplo concreto, nós temos alguns casais com características fenotípicas particulares, ou por grupos sanguíneos, ou por etnia, etc. Temos embriões congelados disponíveis para doação que poderiam servir para esses casais, mas ainda não chegou ao fim dos 3 anos ou dos 5 anos. Sendo que esses casais já os doaram, já disponibilizaram a sua doação. Não é possível os embriões ficarem imediatamente disponíveis ou têm que ficar ali à espera que o prazo se cumpra?
O Estado de Direito é uma coisa muito gira. Quer dizer, nós escolhemos as pessoas que definem quais são as regras de comportamento e essas pessoas são o legislador. Portanto, está na lei? Está na lei. Quer dizer, se cada vez que eu achasse que aquela lei está mal, pudesse violar impunemente, isto era muito complicado. Era mesmo muito complicado.
Só para também não monopolizar. Outra questão, e eu esta coloquei ao Conselho, mas colocaria também aqui em público, porque acho que é um debate que vale a pena ter. Tem a ver com os embriões provenientes de dupla doação. Alguns casais que já não estão interessados neles e que os têm congelados pedem a sua destruição. tratando-se de embriões do casal, pronto, a minha questão aqui é, até que ponto é que, tratando-se de embriões de dupla doação, não seria eticamente mais aceitável disponibilizar esses embriões para doação a outro casal? Porque, na verdade, esses mesmos dadores poderiam ser usados num novo tratamento e em conjunto. Ao mesmo tempo, no fundo, tem a ver com se é legítima, no fundo, a propriedade destes embriões, da mesma forma que a propriedade dos embriões em que existem gâmetas do próprio casal.
Isso é um problema jurídico. É bom para o nosso presidente.
Eu acho que tem os dois lados, tem jurídico e tem ético. Porque pode-se sempre dizer, então eu estou proibido de pedir à mesma dadora e ao mesmo dador que se voltem a juntar. Não estou, não é? Se estiverem dentro dos limites, naturalmente. Nós colocámos isto por escrito, ainda não recebemos resposta, mas eu acho que...
Discutimos isso na última reunião. Não, mas de qualquer forma a pergunta é interessantíssima, é mais uma manifestação da biodiversidade, porque de facto se são doados os embriões com dadores que foram rastreados, foram submetidos a todos os screenings, etc., e depois doam para o casal A e o casal A afinal já não está interessado, a dúvida é se não poderiam ir para um casal B, uma vez que cumprem todos os critérios de rastreios, etc. Exatamente. Agora, aqui por isso é que eu disse que isto era jurídico mais do que ético, porque se foram dados ao casal A, passam a ser do casal A. E se o casal A não autorizar a doação, agora, se o casal A puser nos destinos a dar ao fim de 3 anos também doação para...
Aí
o casal
ético,
B,
é?
A coisa ainda fica mais interessante, que eu não sei. É mesmo jurídico.
Chama o casal, sim.
Não consigo, sim. Não consigo.
Mas, deixa, antes de prosseguir, eu queria responder um bocadinho aqui ao que foi, apesar de centrado na roupa, isto é uma coisa que ocorre em todos os âmbitos da PMA, que é o casal vir, tipo, vou ali à mercearia e quero isto. E isso faz parte da filosofia social atual, que é achar que o único princípio ético é a autonomia, como se não houvesse da maleficência, o da não maleficência, o da beneficência, etc. Quer dizer, agora o único princípio é eu quero. Ora, eu acho que, apesar de tudo, talvez por ser velho, ainda não sou um vendedor de mercearia. E se um casal me vem dizer, eu quero isto, tenho muita pena, mas vai comprar o outro lado. Portanto, isto é só uma postura em termos pessoais quanto ao eu quero. Porque eu sou médico para todos os efeitos e não espeto agulhas só porque as pessoas querem que se espetem agulhas e coisas do género. Ok, pronto. Era só para desabafar.
Eu queria só... Está ligado? Não está? Está, certo, obrigado. Candido Tomás da Ava Clínica. Fazer só um comentário em relação à questão da obrigação das inseminações, prioritariamente a outras técnicas. Todos nós sabemos hoje em dia que, eu às vezes até considero que é falta de ética continuar a efetuar tratamentos com uma baixa dose de sucesso, a casais que repetidamente fazem inseminações e estão a perder a idade em que poderiam ter um sucesso com outro tipo de tratamento, mas só pelo facto de fazerem as inseminações, eu penso que muitas vezes não é a atitude adequada e até lamento que esta questão esteja colocada na lei, sendo que é um tema controverso e que deve ser discutido entre o casal e o médico para avaliar a capacidade de... E a situação atual da idade, das tentativas anteriores, de outros casamentos, etc. Portanto, penso que não se justifica de maneira nenhuma esta regra antiquada que tem que fazer, digamos, 3 inseminações antes de fazer um FIV. E, portanto...
Deixe-me só ter percebido, depois vamos todos dizer a mesma coisa. O critério legal tem uma plasticidade que se adapta às situações concretas. E, portanto, aí será o médico. Quer dizer, o que aquela norma estabelece é que isto não é o da Joana. Aliás, porque vai haver a relação dentro das pessoas, portanto, que seja o casal, ou seja uma beneficiária individual, ou seja o que for, e o médico, é uma relação negocial. É uma relação negocial. E, portanto, as pessoas não são obrigadas a fazer tudo. E podem dizer, ok, boa tarde, vá ao outro lado. Aqui, esta questão, tanto que o Alberto falou, e portanto, essa do vai sempre à inseminação primeiro, portanto, há aqui um juízo médico também da vossa parte. E se, com base nesse historial que acabou de referir, se em consciência, na sua ética e na sua técnica como profissional competente, achar que é uma violência impor ao beneficiário, ou à beneficiária ou ao casal, portanto, sujeitar-se a uma técnica cuja taxa de sucesso é inferior, se esse for o seu juízo médico, não vai ter que começar pela inseminação.
Era esse exatamente agora, o meu que ponto.
É uma decisão médica, portanto, nós somos todos responsáveis, claro. Cada um na sua profissão. Agora, quer dizer, o que a lei diz é que se deve começar por aquilo que é menos intrusivo e por aquilo que implica a realização de menos atos. Agora, se achar no seu conceito médico que realmente, quer dizer, o que acaba por ser menos intrusivo é sujeitar as pessoas a uma determinada técnica que garante uma maior taxa de sucesso, essa é a sua responsabilidade.
Pronto, eu só queria dar a versão médica e também da colaboração na tal comissão reguladora. A nossa preocupação foi evitar que mulheres não inférteis e cuja taxa de probabilidade de êxito anda à volta dos 30% por inseminação, viessem com, enfim, ideias de, por desinformação, por isto ou por aquilo, de começar por técnicas mais complexas. A descrição, o diagnóstico, a atividade clínica é o fulcro da nossa atividade. E olha que no Serviço Nacional de Saúde financiam 3 inseminações, mas não é obrigatório fazer 3 inseminações para fazer FIV. Infelizmente, quando há longas listas de espera, olha, vão fazendo inseminações para ver se... Agora, não há obrigação em sítio nenhum de fazer inseminações, não é?
Hã? Não,
coitado.
O meu ponto, acho que está esclarecido, é a questão de não haver uma obrigatoriedade e seja dinâmico, assim como já não é obrigatório ter um ano de tentativa de relações sexuais para o casal tentar engravidar. Portanto, há uma evolução dos temas e portanto, isso deve ficar em aberto em relação à parte médica e não, penso, não tanto legal, se bem que a lei só diz que sugere as técnicas mais fáceis quando houver oportunidade.
A possibilidade da ROPA, havendo uma indicação para uma FIV, poderá existir a possibilidade de ROPA. Ponto final. Portanto, não estamos a discutir, obviamente, não estamos a discutir se é uma IA ou uma ROPA, não. Perante a situação clínica de haver uma indicação para uma FIV, aí sim poderá ser considerada a ROPA. Pronto, até porque nós, quando falamos disso, discutimos que eventualmente até pode haver indicação clínica de, nesse casal, uma ser melhor dadora, ter melhor qualidade ovocitária e outra até ter um melhor útero. Portanto, até pode haver uma situação clínica em que faça sentido isto acontecer. Portanto, isto não é um romantismo puro, é para ter indicação clínica de fazer uma FIV, sim senhor, então aí poderá ser considerada ROPA.
Portanto, não.
Portanto, dá-vos uma mais ampla margem de manobra para o exercício da vossa responsabilidade. E, portanto, acima de tudo, é isso. Quer dizer, portanto, nós iremos para o céu ou para o inferno consoante os nossos atos. E portanto, é isso. Quer dizer, portanto, o que nós devemos fazer é um juízo técnico
profissional acerca de qual é que é a melhor solução médica para um determinado problema. Portanto, isto não é o da Joana, isto continua a haver regras, continua a haver as boas práticas.
Ana Paula Soares, da Ginemed, vinha só partilhar um bocadinho que eu acho que a nossa sociedade, apesar de tudo, está mais calma do que aquilo que eu esperava. A maior parte, nós só, esta experiência é uma experiência de janeiro para cá, mas a maior parte das mulheres sozinhas ou em casais de mulheres nos procuram, primeiro, os casais de mulheres vêm muito jovens, porque não lhes ocorre que não tenham uma infertilidade, claro que têm, para resolver, mas elas sabem que não são inférteis. E, portanto, mais do que querer a inseminação, muitas vezes querem que eu a faça em ciclo natural, porque elas sabem que não são inférteis. E, portanto, vão poder engravidar e não querem ter gêmeos. Ou seja, as pessoas não nos pressionam assim tanto para fazer FIV. Coisa que eu acho fantástico. E engravidam, porque elas não são inférteis. Que é outra experiência maravilhosa que eu não tinha. Eu estava habituada a trabalhar com infertilidade. E estas raparigas não são inférteis. Engravidam muito bem. Este é um assunto. O assunto da roupa, que não... Eu acho, francamente, que a roupa... Ou nós... damos às pessoas a liberdade de a fazer ou, não, ou é proibida e pronto, acabou-se. Se nós damos às pessoas a possibilidade de a fazer e entendemos que é um ato de partilha conjugal e que tem sentido afetivo, então as mulheres que têm as trompas obstruídas não podem ser privilegiadas relativamente às que têm as trompas permeáveis, porque as que têm as trompas obstruídas vão poder ver o filho crescer na barriga da mulher que elas amam. E aquelas que têm as trompas permeáveis vão ter que fazer inseminação e a outra fica ao lado. Ou seja, nós não temos que impor uma ética nossa para dentro da casa dos outros. Não é? Aquela parte que... Eu não tenho que ter opinião sobre isto, não é? Ou há uma lei que é igual para todos, ou então não, eu não tenho que... A minha opinião sobre o assunto não tem que ir para dentro. Médica ela que seja, quer dizer, não acho que, se há roupa, então a mim não me faz sentido dizer... A menina tem as trompas obstruídas, pode fazer roupa. A menina tem as trompas permeáveis, vai fazer inseminação, que mando eu. Eu não mando nada. Elas só querem um filho. Eu não mando nada. Desculpe.
Completando e com... Concordo com o que a doutora Ana Paula disse. Nossa realidade passa por aí, mas não é única e exclusivamente essa, relativamente a casais de mulheres e mulheres solteiras. Nós estamos a deparar com mulheres solteiras mais velhas, que têm estabilidade social e económica, mas têm problemas de infertilidade associados à idade, e que lá está. Sabe, bocado, quando o professor Calhar Jorge mostrou o gráfico das inseminações de dador a mulheres acima de 40 anos, que era um valor baixo, a partir deste ano vai aumentar, e com uma taxa de sucesso que se calhar se vai revelar baixa, e que depois leva a que essas mulheres passam para os ciclos da segunda etapa, às FIVs e às ICSIs. Mas depois, aqui estão envolvidas várias questões. Nós todos estamos a adaptar a esta nova fase da PMA em Portugal, que foi abranger um novo patamar com novas clientes, pacientes, utentes, o que quiserem chamar. E é verdade, estamos a adaptar, cada um tem a sua experiência, os seus casos, e se calhar a minha opinião hoje vai ser diferente daqui a um ano. E há de tudo, e a coisa que impera efetivamente é o que acabaram de dizer, e que ainda ontem quem teve a oportunidade de ter uma palestra, ver uma palestra no ISEG relativamente à natalidade, é uma questão sociológica, que o que as pessoas querem é um filho e não é a constituição de família. Portanto, estamos a entrar aqui em coisas diferentes. Portanto, as mulheres solteiras ou mesmo os casais de mulheres novos dizem que querem fazer induções de ovulação espontâneas e tudo, porque não querem ter gêmeos, porque não têm capacidade económica para ter, e querem só um filho, nomeadamente questões de dador, não pensam em reservar um dador para futuras situações, porque não sabem a vida, é instável, não sabem se vão ter a mesma relação. Neste momento estamos todos aqui num limbo. E só com a experiência é que vamos chegar a conclusões, se é que as vamos chegar.
Da Comissão de Regulamentação. Isto é, É óbvio, quer dizer, até parece que não me conhece, é evidente que seria inconcebível, por péssima prática médica, insistir numa inseminação, numa situação em que a probabilidade de fertilização in vitro era se for clarissimamente maior. Quer dizer, estamos... A argumentação da lei, quer dizer, isso é para os políticos, mas a responsabilidade de uma comissão que apresenta uma proposta é, obviamente, dar uma imagem para os profissionais e uma imagem social. E a imagem social deve ser de uma intervenção o menos agressiva possível, desde que, obviamente, existe uma probabilidade de sucesso minimamente consistente e que é legítimo o ato. Percebes? Quer dizer, é óbvio. Eu até quase que... Não é? Era... Se assim não fosse, aquilo, o comentário que eu tinha feito seria de uma incompetência inaceitável que não legitimaria os atos médicos realizados desde há tantos anos. Portanto, isso é uma coisa óbvia, até só. Isto foi desnecessário, mas...
Eu tive muitos dos nossos casais tivessem aí tido a noção de qual é a taxa de gravidez de uma inseminação e de uma PIV, se eles soubessem mesmo isso, automaticamente eles nos pediam a PIV.
A realidade tem que ser, mas depende, e a Ana Paula falou nisso. No caso, a argumentação tem a ver com as mulheres sem parceiro e casais de mulheres. E pode haver uma mulher sem parceiro que apareça com 20 e tal anos, com uma probabilidade. Quer dizer, e tem todo o sentido que seja praticada uma técnica de menor intervencionismo com uma perspectiva de sucesso, que obviamente é metade, mas que ainda assim é claramente, que suporta claramente o ato médico. Mas reparem, mas tudo isto também tem a ver, cada vez mais, nós temos uma baliza de intervenção cada vez maior e desafios cada vez maiores. Mas o princípio é esse, e a ideia, de facto, do texto foi esta, é intervir o menos possível, mas... E aí entra depois a responsabilidade médica, o conhecimento médico e a boa prática.
É um bocado de diferença, e eu concordo com o outro disso, 100%, que eu falei das inseminações não é a minha posição pessoal, é a posição do centro em princípio. Mas há uma diferença sempre entre o público e o privado. A minha no público é essa argumentação. São as listas de espera e enquanto espera com o tratamento de FI demora um ano e por isso é importante podem fazer 3 inseminações.
A minha reação foi realmente em relação a este comentário das obrigações de inseminação e vem como base. Eu tenho experiência nestes tratamentos na Finlândia já há cerca de 20 anos e muitas vezes, pelo facto das mulheres solteiras não terem tido a oportunidade
agora, de estar... Agora, deixa eu pensar uma coisa, terminologicamente, não é mulheres solteiras, é mulheres sem parceiro.
Sem parceiro.
Porque é as viúvas, as divorciadas, as solteiras propriamente ditas, as casadas separadas, de facto... Portanto, mulheres sem parceiro. São casadas.
As mulheres okay. sem parceiro.
Ou parceira.
Que fazem esses tratamentos, muitas vezes, como nós não sabemos a capacidade de fértil delas, apesar de já terem 38, 39 anos, vemos na realidade na obrigação de tentar as inseminações. O que muitas vezes... Sim, mas de certa maneira é um pouco lógico nessa situação. O que se justifica no final, muitas vezes, que elas despenderam mais tempo, mais dinheiro... E andámos a perder um bocado de tempo, mas realmente nessas situações é um pouco difícil de ultrapassar a não sugerirem as inseminações, por ser um método mais simples, mas dizemos logo à partida que provavelmente não vamos avançar durante muitas vezes neste tipo de... porque a capacidade de sucesso é muito baixa. E por isso eu acho muitas vezes que é não ético a realização de tratamentos muito pouco eficazes, estando a perder ela o tempo útil em que podia ter um filho. Portanto, foi mais nesse sentido a reação e não tanto deus caso, claro.
Eu só queria pôr um... Não sei se é a minha vez.
Somos confrontados com modificações importantes em que, de facto, não só o nosso raciocínio está ultrapassado, porque partimos de pressupostos que neste momento não fazem qualquer sentido, desde logo a conjugalidade, desde logo a continuidade de um processo de partilha entre dois indivíduos, homem-mulher, casal-mulher, seja o que for, e que, portanto, cria umas situações novas. E, para além de tudo mais, uma imposição legal. a obrigatoriedade do anonimato do doador. Que, se eu for um casal de mulheres, não. Aí já não há anonimato fundador, porque não há, não há de uma doação do terceiro, é uma doação do outro parceiro no casal. Isto cria uma situação completamente anómala em relação ao casal heterossexual em que a mulher tem 42 anos e naturalmente queria beneficiar porque não tem património ovocitário suficiente de uma doação de ovocitos, obrigatoriamente tem que beneficiar de uma doação anónima. Aquela outra mulher, de uma situação conjugal entre duas mulheres, em que a mulher tem 42 anos e não tem um património ovocitário apropriado, pode obter um ovocito da mulher com quem partilha a vida. É uma situação de injustiça social para as pessoas.
Antes de dar a palavra ao Vladimir, portanto, ainda temos um quarto de hora. Eu acho que a questão fundamental aqui é mesmo a humildade intelectual. Nós perante os outros e perante as situações que se nos deparam, nós temos que ter uma postura de humildade intelectual. Eu friso o intelectual porque eu detesto o Raya Hip ou o Tartufo, que são falsos humildes, portanto, não é o Lambotas. É humildade intelectual, é aquela percepção do eu quanto mais sei que não sei. E é extremamente difícil nós quebrarmos as concepções, as tais percepções que nós temos a partir do nosso ser social. Nós fazemos as mesmas coisas durante não sei quantos anos e depois isso torna-se uma segunda pessoa nossa, uma segunda persona, faz parte de nós. É um vício adquirido. E de facto, estas duas leis, e permitam-me dizê-lo, mais a 17/2005 do que a outra, da gestação de substituição, e quer dizer, há pai fantasmas sobre a gestação de substituição, não houve problemas com o aborto, não houve problemas, ou melhor, quer dizer, não houve problemas insolúveis com a 17/2016 e não haverá problemas insolúveis com a gestação de substituição, desde que nós mantenhamos esta abertura, esta humildade intelectual, para não dizermos que o que é novo é necessariamente mau. Assim como o velho também não é necessariamente mau nem bom, antes pelo contrário, como diria o outro. O grande valor da civilização é a proporcionalidade e a ética da responsabilidade. Quer dizer, o que nós temos que fazer em todas as nossas atividades é ver o que é proporcional, qual é que é a resposta proporcional ao problema que nos é colocado. Portanto, o que é que nós podemos... Portanto, eu volto a salientar isto. A relação entre a beneficiária ou o casal beneficiário e o médico ou a clínica é uma relação negocial. Sei que isto é um bocado, pode ser um bocado complicado. Eu também exerço uma profissão autoritária e, portanto, às vezes é um bocado complicado nós abdicarmos desse poder de sermos termos a posição dominante na relação. Mas a verdade é essa, quer dizer, o que eu quero dizer aqui até é a vosso favor, quer dizer, vocês não são obrigados a fazer tudo o que o casal quer. Vocês são obrigados, logo eticamente em primeiro lugar e depois legalmente, é a fazer, a encontrar a melhor solução possível para o problema que vos é colocado pelo casal. Pode não ser, às vezes, exatamente o que o casal quer. E, portanto, e aí a vossa obrigação é explicar. Explicar porque é que a coisa tem que ser feita. E sem última análise, eles não aceitarem, digam, então, boa tarde, vão ao outro lado. Quer dizer, a coisa é assim. Agora, a primeira responsabilidade é o do no harm. É a vossa principal obrigação. É do no harm. Portanto, encontrar a menos má solução, a solução preferível, para aquele problema concreto. De acordo... Agora é assim, de acordo com o quê? Com o vosso conhecimento técnico-científico, com as vossas habilitações. E, portanto, não abdiquem nunca, como da mesma forma que eu não abdicarei nunca das minhas habilitações, daquele pouco conhecimento que eu tenho, que me permite dizer que cada vez que mais sei que não sei. Portanto, vocês não vão abdicar disso, não, ninguém vos pede que vos façam isso, a lei dá-vos essa margem de manobra. Agora, portanto, vocês têm a responsabilidade ética do harm. De fazer, encontrar a melhor solução possível para aquela situação. E é para isso é que foi, portanto, nós andámos todos a estudar e passámos uns exames que nos permitem ter um título. É para depois o exercermos neste sentido. Portanto, é a vossa responsabilidade fazer isto. Tudo bem. Quanto ao resto, isso é extremamente interessante, porque há uma coisa que se chama, o que falou, a questão da constituição de família. Sociológica e legalmente existe uma coisa que se chama as famílias monoparentais. São uma família na mesma. O que é interessante com o 17 de 2005 é que, de facto, isso agora implodiu, quer dizer, há um novo conceito de família que nasce a partir dessa lei, ao qual nós vamos ter que todos nos habituar. Mas o que eu gosto de dizer, e é por isso que eu nunca falo nos direitos das mulheres, eu gosto de dizer é das famílias, só que as famílias são uma figura de geometria, passaram a ser uma figura de geometria variável. Agora, a família é o que, de facto, a pessoa quiser, o indivíduo quiser. Uma mãe com um filho é uma família, um pai com um filho é uma família, duas mulheres é uma família. E, portanto, mas isto é de facto uma concepção, só que é uma concepção filosófica que tem salvaguarda, tem conforto na letra da lei. São situações novas, nós estamos a viver situações novas que nos vão, portanto, enfim, a criar algumas borboletas no estômago. E, portanto, o que nós temos que fazer é agarrar-nos a esse grande valor ético principal do no harm e ao princípio da proporcionalidade. Encontrar a solução mais adequada, mais proporcionada ao problema que nos é colocado. Sendo certo que temos sempre a hipótese de dizer não. Vladimir.
Eu ia dar quase telegraficamente uma sugestão ao Conselho, que era os transportes de gâmetas e embriões dentro da União Europeia. Muitas vezes temos que os pedir individualmente quando é para fora de Portugal. A minha sugestão era que não fosse necessário. Se o Conselho os autorizasse, por exemplo, em troca de uma comunicação apenas, algo do género, vou enviar para a Clínica X, cuja licença de funcionamento é esta. Talvez poupasse burocracia, tempo e agilizasse o processo. É uma ideia. A segunda questão era mais rápida ainda. Era o que é que se passa com a lei da gestação de substituição, se o Conselho tem novidades.
A última informação que eu tive, depois de muito escrafunchar, é de que, portanto, houve uma primeira versão que suscitou algumas dúvidas. Do meu ponto de vista, essas dúvidas não tinham validade jurídica, mas pronto. Mas que, exatamente porque o que é importante é que esta regulamentação saia, porque sem ela não se pode fazer nada. Já foi a segunda versão, sem aquelas questões que levantaram problemas na presença do Conselho de Ministros, já seguiu. Já está na PCM e o que me foi dito é que no final deste mês ou no princípio do próximo que estará cá fora. Enfim, conhecendo onde eu as coisas, será provavelmente na primeira quinzena do próximo mês é que teremos isto, infelizmente. Tem uma vantagem que é esta, que como há uma peça essencial, enfim, dentro daquilo que não foi contestado, que é que terá que haver um contrato tipo e que o Conselho tem a obrigação de o ter pronto, tal como fizemos com os consentimentos informados que estavam prontos exatamente quando a lei, ou melhor, quando o decreto regulamentar surgiu, portanto tiveram resposta imediata. Este atraso, que de facto para mim é angustiante, mas que para as mulheres que estão, ou para os casais que estão naquela situação, deve ser ainda pior, vai permitir que o novo assessor jurídico já fez esse trabalho, agora falta eu rever isso para depois apresentar no próximo mês. Hoje este mês já não dá, mas no próximo mês será validado pelo Conselho o tal contrato tipo de gestação de substituição. E portanto, e as coisas, eu espero que em julho, finais de julho, que possamos ter as primeiras coisas já em andamento. Faz favor, essa será a última.
Sim. É o tema que eu tive a oportunidade de pôr também por escrito, mas também foi há pouco tempo e ainda não recebi a resposta, mas penso que era importante os colegas também se pronunciarem sobre ele, que é o da idade limite do homem. Agora, com esta nova lei, um indivíduo, por exemplo, de 60 anos, um casal heterossexual em que ele tenha 60 anos e que precise fazer recorrer a uma técnica, não pode, por limite de idade do indivíduo. No entanto, a mulher pode recorrer, nesse casal, a mulher pode recorrer pode recorrer a técnicas sozinha. A questão que se põe é, portanto, ela engravida, vai ser o indivíduo de 60 anos à mesma a criar a criança quando tinha espermatozoides bons, só por causa da limitação da idade imposta pela lei que está em vigor. Portanto, se não se deveria repensar a idade limite dos homens.
Portanto, o Conselho já abordou isso. Portanto, a primeira reação relativamente à 17/2016 foi a partir do momento em que o legislador configurou a hipótese de uma, portanto, de uma família sem o elemento parental masculino, que não se justificaria, portanto, a limitação que o Conselho impôs. Na altura esta deliberação foi tomada por maioria, portanto, e não por unanimidade. O Conselho é uma criatura muito versátil e, portanto, por insistência da minoria, nós voltámos a discutir o assunto e já está numa das atas, portanto, não está, o conteúdo da deliberação, até de janeiro, portanto. Ou seja, já está, a deliberação administrativa já está. A justificação ainda não está escrita, tal como não está escrita a da limitação de idade para as mulheres, pelas razões que eu já apontei. Portanto, agora a chegada do novo assessor jurídico, de certeza que vai facilitar a vida, porque, portanto, é sempre preferível trabalhar sobre um draft, ou pelo menos é mais fácil, do que estar a inventá-lo, quando se tem uma série de processos muito grandes em cima da mesa. Mas houve uma repristinação da decisão anterior, ou seja, portanto, a partir daquele, independentemente da justificação, portanto, há já uma deliberação. Isto de deliberação também é um termo técnico. Para os juristas, decisão é quando é tomada por uma pessoa, deliberação é quando é tomada por mais do que uma. Portanto, a deliberação já restabeleceu o limite. Aquilo que nós, portanto, enfim, muitos dos argumentos que referiu foram considerados. Depois há uma, isto agora são aqueles tais vícios que eu tenho do meu ser social. Eu, de facto, não gostei quando disseram que algumas das propostas do Conselho, tenho essa aqui atravessada, não têm em conta o superior interesse da criança. Ou foi, que é uma coisa que para mim é fundamental e sempre foi, para além desses argumentos que referiu, há esta questão. Portanto, nós reconsiderámos com base neste ponto. É verdade que agora a lei estabeleceu este novo modelo, assim, da família, mas há aquilo que está traduzido no velho ditado português, que é passar de cavalo para burro faz sempre confusão. Ter e depois perder é muito diferente do que nunca ter tido. Portanto, o que o Conselho considerou ou reconsiderou é que o facto de ter existido uma figura parental masculina na unidade familiar em causa e ela desaparecer é diferente e merece, portanto, um tratamento jurídico diferente do que nunca ter existido. E, portanto, voltámos àquele princípio que só, enfim, se lembrarem de mudar, há quem fale nisso, mas até lá fica como está. Portanto, se for alterada a legislação relativa à adoção, nós também seremos obrigados a repensar o assunto. Mas como existe um limite de idade para a possibilidade de uma pessoa ou de um homem adotar uma criança, portanto, nós... portanto, tendo em conta essa norma legal, portanto, fizemos uma adaptação relativamente às possibilidades de haver portanto, a utilização das técnicas de PMA num casal heterossexual em que o homem terá mais de 60 anos. E, portanto, a partir de janeiro, vocês têm a deliberação. provavelmente só em julho, quando, nas férias, é que eu terei hipótese de escrever, porque não, não, enfim, agora talvez com o Filipe, se calhar vou conseguir fazer isso mais depressa, para depois submeter ao Conselho, e terão a justificação jurídica da questão. Mas, portanto, já está na ata essa limitação, portanto, e essa limitação que antes existia, voltou a existir. Para aqueles que dizem, então há as injustiças, o artigo 12 da Constituição, do 12 ou 13, mas não lembro, é um deles, ao contrário do que lá está escrito, interpretação jurídica, e é uniforme, não há uma, portanto, uma igualdade absoluta, porque nem na vida, nem na natureza, nem na lei, existem coisas absolutas. O que está proibido pela Constituição é a desigualdade injustificada. É óbvio que o critério que o Conselho estabeleceu, a deliberação do Conselho, é contestável, absolutamente, mas é fundamentada. E a fundamentação foi esta que referi. Portanto, a Constituição e os princípios gerais do direito nas sociedades civilizadas permitem-nos tratar de modo diferenciado aquilo que é uma situação que é diferente. E, portanto, e com isso não violamos nenhum princípio da igualdade. Há uma diferença essencial entre ter tido e deixar de ter, ou nunca ter tido. E para nós essa diferença é suficiente para impor, e é uma limitação, impor uma idade máxima para que nos casais heterossexuais o tratamento da PMA possa ser feito.
E a resposta ao Rui está a ser aprovada nesta época?
Qual?
Foi-nos dirigido esse pedido a nós.
Sim.
E vai ser aprovada nesta época.
Não sei se ouviram. Portanto, a concreta resposta à pergunta, portanto, o princípio geral é este, mas a concreta resposta à consulta que nos fez, portanto, vai ser aprovada na ata de hoje, depois, ou melhor, a ata que vai ser aprovada hoje e depois será comunicada, como sempre, a todos os centros. Portanto, última coisa, só mesmo. Então.
De uma dadora para aquela mulher e de espermatozoides de um dador sem nenhuma, digamos, nenhum impacto genético naquela criança. Eu penso que, apesar de tudo, a natureza fez-nos assim, fez a mulher com uma idade reprodutiva limitada e o homem tem uma idade reprodutiva muito mais alargada. Portanto, eu acho que os 60 anos para mim é um bocadinho limitativo, no meu entender, mas a discussão está aberta porque vai-se levantar muitas destas situações. Facilita-se a mulher porque tem 47 anos e vai obter óvulos de uma dadora, o homem, porque tem 61 anos, já não, está interditado de poder. Ele vai ser pai daquela criança, ele vai o criar, ele vai adotar, ele vai assumir a responsabilidade daquela criança e vai ficar realmente com esse handicap de não ter tido a oportunidade, pelo menos, de tentar. Não ter tido a oportunidade de tentar.
Eu vinha corroborar completamente o que diz a doutora Maria José, e quem me conhece sabe que, podendo, eu não defendo os homens, jamais. Agora,
não, coitado.
É totalmente contra os meus princípios. Agora, um homem, aquilo que está subjacente ao pensamento de que alguém com 60 anos não deve ser, não, é não estarmos a criar órfãos. Ora, a esperança de vida é... Pai, 80 anos em Portugal, um homem de 60 anos vai acompanhar aquela criança 20 anos. Aos 20 anos a criança perdeu o pai, viveu se calhar com uma pessoa fantástica durante 20 anos. E agora estou a pensar, não é? Porquê é que há de ser de um espermatozoide da dor? Não é? Porquê?
E porquê é que os homens com mais de 60 anos não podem adotar crianças?
Ah, porque eu percebi, eu percebi que em junho tínhamos deixado de ter teto para a idade masculina e percebi que íamos voltar a ter.
Voltaram já a ter, já voltaram.
Mas é uma pena, estou só a exprimir a minha discordância, começando por dizer que eu não...
Pronto, tudo bem. Não, vá ver, a questão aqui tem que partir de uma alteração sobre a questão da adoção. Portanto, este problema vai ter que ser visto, e está a ser revisto,
Mas, portanto, o ordenamento jurídico não é composto por pequenas ilhas, é...
Eu sei, mas, é um continente. Mais uma vez, acerca de desigualdade. Se um homem de 60 anos viver com uma mulher com as trompas obstruídas, não pode ser pai. Mas se a mulher tiver as trompas desobstruídas, ele pode ser pai de um filho daquela mulher aos 62 e 3 e 4. Ou seja, estamos a meter o bedelho numa coisa, desculpa a expressão, numa coisa que a natureza não faz. A natureza deixa os homens engravidar as mulheres com 65 anos. Porquê é que nós não queremos?
Volto àquilo que disse no princípio, portanto, leiam as atas, leiam as atas, portanto, e percebam o percurso, o raciocínio do Conselho. Mas anotamos, sem dúvida, e, portanto, 1:07, está na hora de irmos almoçar. Portanto, obrigado por terem vindo. Esta é a última reunião anual do segundo mandato. Duvido que seja quem for o Conselho da próxima vez que vá acabar com esta tradição, porque em Portugal somos muito tradicionalistas e pelo menos conto que para o ano vão ter uma reunião anual com um novo Conselho. Muito obrigado e vamos almoçar então.